Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu estou com friozinho, me sinto na Argentina, mas quem está lá é ela. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, devo estar com alguns roxos na bunda hoje.
Ih, como é que... Peraí, como é que é? Vamos lá, com calma.
Não existi.
Eu sabia.
Quinta-feira de manhã, já tem que ouvir essa. Vamos lá,
Mary Jo. Primeira frase, depois ela fica brava, mano.
Depois a colastra, depois colastra da Mary Jo vira camiseta, aí vai querer processar.
Colastra. É o seguinte, isso. Quem faz snow pode levar uns tombos. Eu levei um tombinho, eu tenho até vídeo do tombinho.
Ah, posta lá no Telegram, pô. Manda lá, alegria. Manda lá nas suas redes sociais pra gente.
O Xandão tem aquela câmera I360, pode ser? Que ele comprou.
Legal.
Está com ele a filmagem, se ele liberar.
Nossa. Por favor, Xandão. Vamos fazer esse apelo aí pro Xandão.
Libera, Xandão. Xandão, eu autorizo.
Tem que fazer aquele ida e volta, né? Tipo, aquele ida e volta, vem, retrocede.
Sim.
Rebobina.
Bumerangue.
Sim,
por favor.
Tá lindo, tombo. Tá uma graça.
Queremos ver.
Vou ficar
ver
com o roxinho na bunda, com certeza. Na minha culaça vai estar arroxeada.
Vamos, por favor, prometer isso aqui pros nossos não ouvintes lá.
Não vou prometer pra ninguém. Só prometer.
Não, vamos prometer, Mary Jo.
Estou parecendo a minha filha. Tipo, se eu falo qualquer coisa, você prometeu, não prometi.
Não. Prometeu.
Promete aí que você vai postar esse vídeo lá no nosso grupinho do Telegram, vendo a Mary Jo tomar um tombinho. Mas ele, que acredito que não está com a bunda roxinha, também está aqui. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Bom dia, espectadores do Mal Acompanhado de todo o Brasil. Minha bunda está intacta e deliciosa na mesma proporção.
Tá, né? Bom, tá certo.
Acho que mantém. Perfeito. Mas, tocar aqui, né, para aproveitar esse churrasno, esse momento churrasno de Mary Jo.
Correspondente Internacional, Mary Jo.
Ah, é, porque seguimos aqui no 5G, aliás, ótimo, 5G da Argentina, tá de parabéns.
Bom, delícia, hein? Tá de parabéns.
Muito bom.
Delícia,
muito bom.
Mas
muito
assim, bom. Eu quero esclarecer uma coisa, muita gente vê minhas fotos e coloca, churrasnou, tá no churrasnou, o churrasnou. Eu vou esclarecer pros nossos ouvintes, só acontecia quando eu não tava com a Carol, que era uma galera... Um monte de gente. E a gente tinha um churrasnou no Rio de Janeiro pra vender os equipamentos antigos, usados. E aí rolava umas fofocas no churrasnou. Mas depois que eu tive a Carol, agora é um snow familiar. Só eu, Xandão e Carol.
Eu achei que o churrasnou era um evento anual.
Eu também achava que ainda rolava.
Acontecia, não acontece mais. Acontecia um tempo atrás.
Que pena.
Acontece mais. E acontecia no Rio de Janeiro, não é quando eu viajo. Entendeu?
Ah, não tinha nem snow, então.
Não, era para as pessoas combinarem, por exemplo, as próximas viagens, venderem.
Entendi. O que tá vendendo. Churras da galera do snow, é isso.
Eu queria trocar tua prancha, e você vendia tua prancha ali.
Mary Jo, eu sonhava com ver o Xandão fazendo pebolim de carne, Maurício, assando aquela carne no meio da neve.
No meio da neve, sim, tipo americano.
Pra você,
sim.
Eu tô num Airbnb que tem uma varandinha que come uma churrasqueirinha. Mas acontece que o Xandão falou, prefere pagar. Que não quer passar frio.
Não tá errado. Não tá errado.
Depois tem que limpar a grelha, é um saco.
É isso.
Tá certo.
Mas comi minha morcija, já que ainda estamos no...
Eu vi o vídeo, que delícia.
Nossa, é bom demais. Da morcija, né?
É bom demais.
Nossa, creminho, Mary Jo. Que delícia. Nossa senhora.
E ela é linda, né? Pretinha.
Linda. Maravilhosa. A linguiça escura. Quando abre, ela escorre.
Nossa, deliciosa.
Você dá aquela mordidinha, né? Da estoura na boca. É bom.
Ela cortou na faca, Maurício. Ele abriu na faca pra mostrar.
Vou mandar pro Mal.
Uma visão.
Vou mandar o vídeo pro Mal.
Delícia. Inacreditável. Visão incrível. Muito bom.
Saudades. Difícil achar aqui no Brasil pra comer. Parabéns, Mary Jo. Eu ia te pedir pra trazer, né? Mas se não, vai ser que nem o doce de leite. Aí vai ser outra novela.
Mantém, essa eu vou comer. Não vai ter jeito. Uma linguiça assim eu não resisto.
Não, tá certo. Ninguém resiste. Tá certo aí não resistir. Ninguém vai te culpar.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase do bom dia de hoje é a seguinte... Quando tudo estiver dando errado, lembre-se,
Você não está no pior momento da sua vida. Você está no pior momento da sua vida até agora.
Olha aí, é a frase de Homer Simpson, né?
Né?
Homer Simpson usa essa frase.
Me inspirei nele também, porque tudo pode piorar ou melhorar, gente. Então, levanta a cabeça e espera o fracasso, que logo já já ele tá aí.
Esse é o ponto, né? A gente fala que pode piorar ou melhorar, mas geralmente piora.
Geralmente piora.
Pega como experiência pra você ficar mais calejado pro resto da vida, né?
Mas não se preocupa, porque daqui a pouco chega num momento que já piorou tanto, que a única coisa que pode acontecer depois disso é melhorar.
Pô, então, né?
É verdade.
Você torce pro fracasso, porque depois você não tem mais pra onde fracassar. Depois é só a ladeira pra cima, gente.
Quando
é
você estiver completamente solitário, abandonado pelos amigos e pela vida, sofreu já tudo que tinha pra sofrer. Aí daí pra frente é só alegria.
Aí é só alegria, aí não tem erro, gente. Aí é certeza.
Isso aí
você não precisa ficar nem ansioso.
Pra atingir logo o fundo do poço.
O fundo do poço, porque depois é só pra cima.
Mas dá pra atingir de novo o fundo do poço depois. Então depois de umas alegrias dá pra atingir de novo.
Ah, é, você toma cuidado também. Não vai se empolgar também. Ah, agora é só alegria. Não.
Resolvi.
Não é assim. Não. O caminho mais rápido é sempre pra baixo, gente.
Hoje é 1º de agosto, começa a contagem regressiva para o aniversário de Maurício, Vidani. Faltam 22 dias.
Teremos Maldei com shows. Atrações.
Vai ter
DJ.
Tudo.
Anúncios.
Eu celebrarei. Me toquei agora, Maurício e Mary Jo. Celebrarei o Mal Day em London. Estarei em London.
Olha aí,
sacanagem.
Mas...
Tá vendo? Meu Deus do céu.
Eu vou abrir um pouco aqui da nossa privacidade pros ouvintes. Hoje a Mary Jo perguntou lá no grupinho do WhatsApp: ô, Vidani, você não vai vir pro Rio de Janeiro? Você falou que ia vir pro Rio de Janeiro? Me avise se eu estiver me expressando errado, Mary Jo, que você presenciou. Vidani falou assim, não dá, a grana tá curta.
Pois
foi
é.
Isso que não, eu vi pra, foi não ali. É a minha, pois porque iam pagar, eu ia pra um evento, lembra?
Ah,
é a minha.
Tá bom.
É do patrocinador, o patrocinador com a fala, não vai rolar.
Não vai
rolar.
Então,
vou também. Tá então não vou trabalhar de graça, você que me ensinou isso.
Não, mas... tá certo. Tá certo.
É
tá
isso,
a grana do patrocínio que tá curta, a sua
isso.
Segue firme.
Não, a sua também tá curta, porque eu gastei já com Londres.
Não, com via, aqui, pô, é a segunda vez que você vai pra Londres no ano.
Não, que no ano, fui ano passado, vou de novo, por acaso.
Tá bom. Tudo
bem.
Beleza.
Todo ano agora, Mal.
Primeiro, caraca, a Mary Jo de Buenos Aires querendo meter essa pra mim, foda, viu?
Mas eu sou argentina, tô na minha terra.
Só desde que eu conheço a Mary Jo, é a nona vez que ela tá em Buenos Aires. Tá cada 15 dias ela tá lá.
Eu acho que ela gravou mais programa lá de Buenos Aires do que do Brasil já, né?
Sim, não, fora que no Rio de Janeiro, que já mudou de apartamento também, não tá escrito.
Também, né?
Toda semana grava de um.
E é sempre pra um maior, nunca é pra um menor.
Eu nem vou discutir.
Eu tô chegando à conclusão que o mais humilde aqui dessa equipe sou eu.
É isso. Cara, não vou entrar nessa, não, porque tem três de você na capa.
E o mais ostentador é o Vitinho.
Tá louco, gente. Eu sou de longe Europa, o mais modesto
Europa,
de todos
Europa, nós. Europa, praia, pra cá, águas quentes.
Aí é legal,
águas quentes eu gosto. Pelo amor de Deus,
não, gente, você abrir o Instagram do Vidani, que você pode abrir aí, inclusive, @príncipevidani, parece que você tá vendo um catálogo de uma agência de viagens.
Exatamente.
Não
é
um Instagram.
Eu tô tentando, né? Ser contratado pra fazer coisa de viagem, não consigo, até agora eu olhei marcas de países.
Marcas, tô disponível. Né? Empresas aéreas, né?
Hotéis. Exato, eu tô disposto. Hotéis, né? Motéis.
Motéis também, que é um grande conhecedor de motéis também.
Eu falei muito de motel aqui também,
tá
alegria.
Tá certo,
enfim,
recomendou
gente,
motéis.
Primeiro...
Tá certo.
Hoje é 1º de agosto, vou resumir aqui, ó. Dia da Pachamama, também chamado de Pachamama Rhyme, que é comemorado anualmente 1º de agosto, homenagem à divindade andina Pachamama, dos povos andinos Quichua e Aymará, dos Andes da Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru. Então aí dos povos andinos aqui.
Olha,
é uma
aí.
Divindade. É conhecido legal. Também em alguns lugares como o Dia da Mãe Terra, né? Uma legal. Divindade aí, muito ligado.
Gostei.
Bela informação, Vidani.
Fui atrás, né? Descobri o que era Pachamama, porque não sabia. Dia Nacional e Estadual em Pernambuco do Maracatu, que é aquela manifestação cultural, né? Música, dança, outros elementos culturais trazidos por escravizados do continente africano, que surgiu no período colonial brasileiro no estado de Pernambuco. Maracatu aí, esse grande legado da cultura brasileira.
Tá
grande
certo.
Maracatu, então parabéns. E também Dia do Poeta da Literatura de Cordel. Homenagem então a essa galera, muito obrigado. Dia Nacional do Selo.
Olha aí,
pra todo mundo que gosta de carta. E Dia do Cerealista também.
Não, peraí. Quem gosta de selo, gosta de selo. Quem gosta de carta, gosta de carta, Vidani.
É verdade, verdade.
Né? O cara coleciona selos, ele não coleciona cartas.
Tem razão. Tem razão, Maurício.
Desculpa eu te corrigir no ar, mas eu acho que...
Não, cara, assim, eu cometi um equívoco que ia dar problema pra gente se você não
me... Depois os filatelistas aí, a Associação Nacional de Filatelia do Brasil, a FAB, vai nos crucificar aqui.
FAB!
Anfab? Não, eu não sei agora.
Ah, tá bom, não, deu pra entender. Já foi respeitoso o suficiente, tá bom. Então beijo pra galera do selo, pra galera da carta, não é hoje.
Tá? E então, pra galera dos...
Espera a sua vez.
E dos cereais também, um abraço pra eles.
Isso, dia do cerealista, muito maneiro também, um abraço e parabéns pra todo mundo. É isso. E, gente, antes de começar o programa de hoje, só quero dizer, hein, vocês viram o áudio que vazou do Nego Di?
Eu vi o link que você me mandou e a gente foi marcado também.
Fomos marcados.
Por favor.
Tempo da gravação.
Dá o contexto aí, Vidani, porque depois o nosso querido Doug Bezerra vai tocar esse áudio aí pra gente ouvir.
Basicamente, cara, áudios do Nego Di dizendo que ele não vai conseguir ressarcir sobre o que a gente falou dois programas atrás, né, da loja do Nego Di, tá de zoeira, da galera que ele tá sendo acusado de estelionato porque ele vendeu produtos e não entregou. Ares condicionadores, né?
Sim.
Televisores.
Sim.
É, iPhones. Grandes produtores
de tudo,
que ele tem, tudo. Uhum. Vendeu, não entregou. E no áudio, basicamente, ele diz que não vai conseguir ressarcir todas as pessoas. E pensando, Maurício, discutindo, debatendo nos áudios, estornos estratégicos a fim de acabar com manifestações incômodos. Aí ele tá mandando esse áudio pra algum parceiro, eu imagino que seja o sócio dele, mas não tenho certeza.
Uhum.
Falando, dá uma relação aí de uns 10 mais, assim, que se a gente estornar, dá uma boa amenizada aí nas mercadorias não entregues da loja aí.
É, pois é.
E no problema, assim.
Não é novidade pra ninguém, eu não vou conseguir ressarcir todas as pessoas, né? Preciso fazer uns estornos estratégicos, assim, a fim de acabar com manifestação e... incômodos, assim, então queria ver se tu tinha mais ou menos uma relação de uns 10 mais, assim, que tipo, tu acha, ah, esses aqui pagando vai dar uma boa amenizada e tal.
Um áudio desse vazar é uma delícia, né, gente?
Meridion, ele tava alegando que ele tava sendo perseguido, né? Pois é uma perseguição política.
O melhor de tudo é a Lumena zoando sem parar. Ela não para.
Demais.
Ela não para nunca. Não para
vivendo
nunca.
O melhor da vida, Lumena.
É. Lumena tá vivendo sobre isso nesse momento. Pra ela, a vida...
Eu tô aproveitando tudo sobre a Lumena, inclusive. Tô adorando. Mas, Lumena... Meu toque é, se você tiver feito alguma merda, esconda bem, tá? Porque essa vingança você tá acumulando aí.
Porra, mas também...
Se cuida, Lumena.
É, eu espero que, né? É que chegar numa merda igual do Nego Di, acho que
não,
é
impossível. Difícil. Impossível. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas nesse caso aí eu botaria um dinheirinho na casa de aposta.
E como o Vitinho falou, existe uma... Tem uma teoria da conspiração que é o governo que está tentando calar o Nego Di. Pelo amor de Deus, gente.
Mas, que sim, porque ele é uma figura muito importante, né? Política. Que exato, né, Meridio?
Que é essa do Nego Di, meu Deus?
Exato. Sem ele, a política nacional
aí, não funciona. Aí, funciona. Ele era o grande sustentáculo aqui da democracia brasileira.
Meu Deus. Sim, o pilar, né? Sim. O pilar.
Vem cá, você sabia? Curiosidades curiosas.
Confesso que eu tive dificuldade, Maurício Meridio, pra encaixar essa notícia em algum bloco.
Pois é.
Mas eu acho que acabou sendo perfeito, porque assim, é muito curioso, né?
Muito curioso.
É uma curiosidade, no mínimo, curiosa.
Ninguém esperava.
É uma coisa boa, assim. Achei legal, achei pra cima, achei show. Pra Rede Globo, no caso, né? Apostores de cabeça. Globo não renova contrato de Davi Brito, campeão do BBB 24. Quando esse programa sair, já acabou o contrato dele. Vamos ler aqui a matéria do Gabriel Wacker no F5, lá da Folha de São Paulo, dia 30 de julho, né? Publicado lá. A Globo decidiu não renovar o contrato do campeão do BBB. O vínculo termina nessa quarta-feira, dia 31. Não será estendido, contrariando uma tendência que normalmente acontece com os campeões do reality show. Procurada pelo F5, a Globo confirmou através da assessoria de imprensa que a empresa optou pela não renovação do contrato de representação comercial de Davi Brito. Lembra que a gente falou lá do Esportes da Sorte e tal, né? A gente comentou sobre como a Globo que arrumou, inclusive foi o único patrocínio que ele arrumou até então. E agora, a partir de já, quando esse episódio for lançado, se nada mudar entre hoje e amanhã, que são os dias que estão gravando, e a quarta entre os dois dias, Davi está livre, leve e solto para negociar suas publis de produtos de limpeza sem rótulo, sozinho, sem a Globo.
Bom, sabe aquele teu suspiro que você dá quando a gente termina um assunto muito que a gente chega lá nas tuas vida enigmas, eu acho que a Globo tá dando exatamente esse suspiro.
Concordo, perfeito. Cara, acho que a Globo suspirou assim, suspirou. Finalmente, acabou. É.
Jesus. O peso, né? Saiu um piano dos ombros da Globo, né? Pelo amor de Deus.
Deus.
Cara, acaba de vez com isso, né? Relação entre Davi e Globo. Ele vai passar a ser representado pela sua irmã Raquel Brito, diz aqui a matéria.
Que vem sem sucesso, né? Como assessora aí, já teve sua conta hackeada
Vamos ser justos. A especialidade dela, por enquanto, é redes sociais, que é justamente o que ela foi hackeada 3 vezes. Concordo também. Ela já cuida das redes sociais do Davi, teoricamente, e faz assessoria de imprensa dele desde janeiro. Agora vai ser representação comercial, de fato, com a Raquel também. E diz aqui a matéria, né?
Cara,
eu tô rindo de nervoso
pelo Davi. O que o Davi não entregou de publicidade, ele tá entregando de entretenimento desde que ele saiu, cara. Porque o que pode vir por aí, cara, de publicidade...
No desespero, vai ser aquelas portas desesperados, né, Mal? Aquela porta
abrindo. Com certeza, Mary Jo. Eu não espero diferente, vai ser a publicidade do desespero.
Depois de olhar a pauta aqui hoje, eu fui lá olhar a rede social dele. Ele devia investir em fazer comida, sabia? Porque ele sabia fazer comida lá na casa, umas receitas.
Não é, Mary Jo? Ele fica falando de fazenda, Mary Jo, mas se ele entra no Masterchef, por exemplo, acho que é mais carisma pro lado dele, viu?
E eu fui ver também a Mani, por exemplo. Eu falei, deixa eu dar uma olhada na Mani. Cara, a Mani tá dando um show em cima dele, tá? Um show.
Ah, eu não sou obrigado a acompanhar nenhum nem outro.
Eu fui olhar a Mani pra poder... E achei bacana, Bitinho. Minha opinião aqui, ela tá sabendo, pelo menos ela tá indo, por exemplo, no que ela sabe. Ela tá divulgando a lanchonetezinha dela lá, bacana, mostrando receita, falando sobre mulheres que empreendem, pegando mulher empreendedora que vende roupa fit pra tamanhos grandes, sabe? GG. E falando
plus size,
de plus size, como achei muito mais interessante olhar o que ela tá entregando, que não tava no BBB, e assim, o que ele entrega. Sinceramente, ela tá dando um banho nele, gente, um banho.
Eu acho que um dos grandes problemas aí do Davi foi justamente isso que você falou, Mary Jo. Ele não encontrou o nicho dele, ele precisava ter focado numa coisa. Ele tinha duas grandes performances lá que ele fazia no BBB, que era cozinhar e limpar a casa do BBB. Cozinhar e limpar a casa do BBB. Era duas coisas que todo mundo comentava quando ele fazia. Pô, o cara acorda cedo, limpa a casa, a cozinha. E ele só foi se tocar disso agora no final, quando o contrato dele acho que tava acabando com a Globo, que ele resolveu fazer aquela publicidade fake lá de produtos de limpeza. Pô, o cara devia ter se tocado nisso muito antes. Porque no começo, logo depois que ele saiu, ele só ficou ostentando... Né?
Não, tá assim, tentando até hoje, né? Eu olhei ali, ele tá em lanche, ele tá de milionário, sabe?
Assim, não tô dizendo pro cara não aproveitar, mas exatamente. Nas redes sociais, ele precisava ter focado num nicho específico.
Ele não construiu, Maurício, ele não construiu rede social.
Ele
não
podia construiu. Mostrar como é que é, tentar passar pra faculdade.
Ele nem começou a faculdade ainda, Mary Jo. Ele postou uma foto escrito Dr. Davi Brito no jaleco. Ele nem doutor é.
Com os cadernos em branco lá, que ele tava lendo, né?
Assim, gente, a gente já falou isso em off, eu acho que vale trazer pra cá. Acho que o primeiro ponto é, a gente falou em off num dia que a gente tava batendo papo, nosso grupo de WhatsApp fofocando, tranquilo, foca solta, legal, sem censura, show, sem verdura,
sem crime.
Uma alegria aquele grupo. É, sem crime, mas eu acho que dá pra dizer. O Davi, pra mim, cara, ele saiu do BBB tão grande e tão vislumbrado com tudo, toda a popularidade dele, com ter sido campeão e tudo mais, que ele de fato não planejou nenhum passo sequente da vida dele. Ele tá vivendo de Davi campeão do BBB. É isso que ele tem pra apresentar pro mundo. E assim, isso foi interessante na terça-feira que ele ganhou o BBB. O resto dos dias não é interessante mais isso.
Na quarta-feira já não era mais interessante, né, Vitinho?
Não era mais legal. Então assim, pra gente, fica claro, quando a gente vê a Mani, Mary Jo, e eu entrei na rede social dela agora, parece que ela tá sendo assessorada de fato, que existe um trabalho.
E bem assessorada, tá? E bem assessorada.
Isso, independente de ser um nicho que eu gosto, que a gente consome e tal, dá pra ver que existe um trabalho ali, na Mani. No Davi, não existe.
Que é coerente com a Mani, porque não adianta a Mani pegar e falar assim, deixa eu falar sobre, sei lá, sobre viagens.
Meu ponto é que pode dar certo e pode não dar, entendeu? Pode ser que no futuro a Mani não faça mais nada com a rede social dela e tá tudo bem. Mas o ponto é, pelo menos ela está com um caminho de trabalho. ali na rede social.
Sim, o Davi achei bem não legal.
Tem nada. Dá pra ver que tem um plano, né? Dá pra ver que tem uma estratégia.
E algo isso, que é verdadeiro. Exato. Porque eu acho que o que dá certo na internet é que é verídico. Não adianta você pegar uma coisa que não tem nada a ver com você e tentar querer vender aquilo ali. Ela tá vendendo algo.
Eu discordo de você, viu, Mary Jo? Eu já conheço a internet tempo suficiente pra dizer que o que tem de canastrão, diga, lá, tem muito.
Não, mas... com certeza. Mas eu entendo lá da Mary Jo no sentido que tende a dar muito mais certo se você for pra um segmento que a galera já conhece você, né? Que faz sentido. Pô,
faz sentido.
O Davi cozinhar e limpar, pô, faz muito mais sentido com o que ele construiu lá dentro.
Não, você junta, você cria uma narrativa.
Ou estudar medicina, pra também pra não reduzir o cara a cozinhar e limpar, não é isso que eu tô querendo dizer.
Exatamente.
Mas se ele focasse pro na corrida dele aí, no caminho dele, na jornada pra estudar, pra se tornar médico.
As pessoas explicar ele, que também estão querendo se tornar médicos, que tem, né, mais dificuldade por conta do que é a medicina no Brasil, que é muito difícil você estudar medicina no Brasil, isso é muito mais bacana. Você
tem pessoas
que... Eu prefiro comprar... O que me vende na internet é o que é de verdade. Eu sei que aquela pessoa está me vendendo algo, que ela realmente é boa naquilo, que ela está passando por uma dificuldade, e eu quero ver como ela passa aquela dificuldade e para eu aprender. Senão, não me interessa.
É que eu acho que também tem o lado, Mary Jo, de entretenimento mesmo,
entretenimento,
que isso o Davi não entrega, ele não entrega nada.
Mas
o ponto é justamente esse, cara. O Davi é um conteúdo vazio que ele entrega até hoje. Eu tô apreciando pelo bizarro, por gostar de ver esse esquisito de... Caraca, que estranho,
ele tá totalmente sem... Justamente, eu nem sigo o Davi, Vitinho.
Nem ele, nem a Mari
eu sigo. Eu sigo a Mari. Eu acho ela uma mulher... Eu acho assim... Eu, sinceramente, eu não vejo ela, porque ela não aparece. Eu fui atrás hoje pra olhar e vi que eu continuo seguindo ela. Mas realmente, eu gostei da mulher empreendedora, forte, dela fazendo publi da própria comida dela, mostrando receitas novas que ela vende lá no negócio dela local. Uhum. Ela não perdeu a essência. Isso é muito bom. Perder a essência.
Esse é o ponto. Acho que, beleza, a gente pode olhar por esse olhar até um tanto romântico que você está falando sobre o trabalho dela e tudo mais. Não, eu acho isso legal. Acho que isso vende, inclusive, como rede social, é super genuíno. Você deu um relato aqui super válido. Eu acho 100%. Mas eu olho pra uma pessoa que, cara, o lance é o Davi tinha tudo na mão. Tudo assim de sair do BBB campeão com apoio popular e tal. Todas as posturas dele, desde que ele saiu, são ou amadoras ou negativas, cara. É isso, entendeu? Ou ele foi amador, ou ele deu o vacilo lá do negócio do termômetro com a mina que tava quase namorando. E aí, pô, termina e não sei o quê. A impressão que dá é essa, que ele tá, assim, até um tanto inconsequente no sentido de vislumbre, de achar que, cara, tudo que ele fizer não vai ter tanto impacto. Enquanto isso, os seguidores dele só caem. Ele tá aí com dificuldade de arrumar qualquer tipo de patrocínio. A matéria ainda diz aqui, só pra vocês saberem, dá o claro, né, que a não renovação dele é pelas dores de cabeça que a emissora teve a partir de junho, o lance do Esportes da Sorte que a gente já falou aqui, a falta de interesse não esperado do mercado publicitário em fechar acordos com ele. Mesmo com 9 milhões de seguidores no Instagram, ele não fecha acordo com ninguém. Isso tudo tá na matéria. Além disso, comportamentos, cara, do Davi incomodaram a empresa. Por exemplo, ele disse que teria um programa na Globo, que não era verdade. Ele chegou a falar isso publicamente. Uhum. Cara, quando eu falo de vislumbre, olha esse vislumbre absurdo, cara.
Absurdo.
O cara publicamente afirmar que ele teria um programa na Globo sem nada certo. Pode ser que um dia ele tenha ouvido de um produtor de, pô, Davi, se tudo der certo, podemos arrumar um programa com você, imagina que legal. E ele, de repente, pá, tá ligado? Não sei. Mas o ponto é, ele pode ter inventado também. Hoje em dia, fica muito mais a impressão que o Davi tá perdido. Mano, agora a última dele, que foi, acho que, a gota d'água, foi que ele chegou a fazer propaganda pro Balanço Geral da Record. Vocês viram isso aí?
Não.
Eu tava sabendo disso. Estamos sabendo agora.
Cara,
eu estou sabendo agora.
Não era permitido por contrato. Obviamente que não era, né? A gente nem precisava falar isso aqui. Mas, cara, ele chegou a postar conteúdo divulgando o Balanço Geral, programa da Record.
Mas divulgando com que intenção? Por que que ele divulgou?
Maurício, pelo que eu vi, era uma questão lá do apresentador do Balanço Geral da Bahia. Meio que o lance do Piscirico. O senhor Balanço Geral.
Eu acho que ele tá fazendo... Tá querendo fazer bonito pra ser chamado pra fazenda, entendeu? Vou fazer pro Balanço Geral, vou fazer...
Caraca, mas Mary Joe, ele tá se queimando com a Globo pra abraçar a Record, um negócio que, cara, pelo amor
de Deus... Não faz sentido, pô, o cara teve um documentário na Globo.
Como é que ele tá se queimando, inclusive, com a fazenda, porque ele vai fazer a mesma coisa com a fazenda.
É, vai anunciar a Rede TV na Fazenda.
É tiro no pé.
Bom, o lance aqui, achei outra matéria aqui do Gabriel Wacker, inclusive. Davi Brito causa novo mal-estar na Globo por causa de interações com âncora da Record, âncora do Balanço Geral de Salvador. O José Eduardo Bocão, o Davi tem interagido muito frequentemente com ele no Instagram e como contratado da Globo e tal, a Globo que tem o Bahia Meio Dia, que é o jornal do mesmo horário do Balanço Geral, ele acaba sendo um chamariz ali pra Record em vez de ser pra Globo. Parece que não é uma publi direta pro Balanço Geral, mas ele tá ali, né? Não fortalecendo o concorrente. O Davi chegou a falar, por exemplo, quero ver o Bocão falar do Bahia no seu programa, falando de futebol. Porra, se ele tá assistindo a Record, né, mano? Davi, você não pode falar que quer ver a Record, cara. É o lance de amadorismo que eu falei. Caraca, que falta fez uma assessoria decente, um cuidado decente, tudo. A gente falou isso no outro programa também, mas, cara, é um desperdício, Davi, de verdade, cara. A sensação que dá é um desperdício.
É muito, desperdício, cara, mesmo. Ele perdeu a chance. E acho que, assim, é muito difícil a Globo voltar atrás agora, cara. Só se ele der.
Não volta. Lembra 3 meses atrás, gente? Eu tava em Fortaleza. A gente gravou o programa pós-término ali, Davi, Mani e tudo mais. Eu lembro que ele tava em Fortaleza quando a gente gravou esse programa. Cara, já faz 3 meses. Desde aquele pós-BBB, que na quarta ele terminou com a Mani, quando ele foi na Ana Maria, já de manhã e tal. Desde aquele dia, cara, tudo que o Davi tinha de positivo pro Brasil começou a sumir, cara. Ficou só uma figura bizarra, esquisita, confusa, que comete um erro atrás do outro, e quando tenta acertar, erra também, e...
Ai, cara, eu acho que no fundo foi um problema um pouco de soberba dele e da família dele, que acharam que não precisavam de uma assessoria profissional da bagaça, sabe? Que eles podiam lidar sozinhos com isso, porque eu acho que pra não ter que pagar por um serviço que talvez eles achassem que não precisava, né? Pô, vou pagar um cara pra falar o que eu tenho que fazer?
Pra não ter que dividir uma porcentagem de ganho, Maurício, dá a impressão, não é?
Saiu cara, hein, família Brito? É Brito ele?
Davi
Brito? Sei lá.
É, a família Brito aí, assessoria Raquel Brito, né? Que agora é o comercial dele também, que eu quero ver. Mas eu acho que o erro foi aí, cara. Alguém do tamanho dele não devia se privar disso. O cara tinha muita influência. Como é que alguém com 9 milhões de seguidores no Instagram não faz dinheiro com
o
Instagram?
O lado bom é...
É inconcebível.
O próximo campeão do BBB já chega com esse recado, já chega com essa lição.
Já aprende, cara. Já contrata assessoria antes, aí já faz uma pré-contratação.
Pelo amor de Deus, é.
Não dá pra ficar sem, não, gente.
É isso mesmo.
As fofocas da paixão.
Gente, London, né? Europe.
Tá inspirado.
Tá inspirado, né?
Aguarda a vida, né?
Aguarda a vida.
Bom, não, aguarda a vida.
Em breve, inclusive, ouvintes de London, Amsterdam e Berlim. Podemos tomar uma, eventualmente, daqui a pouco, porque passarei para essas três cidades.
Olha aí, é um tour pela Europa, então.
Turnê europeia de Vidani está chegando, hein, gente? Vão ser poucos dias, vão, mas será legal.
Quantos dias?
Vão ser 8 dias cheios, né? Na verdade, são 9 dias, mas 8 dias cheios. Né? 2 em Londres, 2 em Amsterdã e 4 em Berlim. Pulo, né?
Mas um pulinho. É um pulinho lá. Vai lá para dar só uma volta, ver se a casa na Europa tá tudo certo.
O euro comercial a 6 e 7, Maurício, acho que já tá bom.
Meu Deus.
Puta merda,
não dá para ir mais disso, não. Quando eu comprei, não tava. Okay. Enfim, Príncipe William terminou com Kate Middleton por telefone, saiba mais. Matéria da Cláudia Meirelles, no Metrópolis, assinada por Ellie e Marina Ferreira, 30 de julho.
Quando eu li essa chamada, eu falei, não acredito.
Eu também, eu achei que era 1º de abril,
não,
cara.
Não, eu falei, não é possível.
Eu também.
Eu não acreditei
nisso. Aí eu tive que...
Eu achei que era agora, né?
Eu também achei que era agora. Eu falei, cara, não é possível. Você me pegou uma peça. Que eu falei assim, será que agora terminou com ela com câncer e tudo mais? Eu já tava apavorada.
Não. A verdade é que isso aconteceu lá atrás. Enfim, a matéria aqui da querida Cláudia Meirelles com a Marina Ferreira fala que no elenco dos casais mais famosos do mundo constam aí os nomes de William e Kate, que tem 13 anos de matrimônio, pais de George, Charlotte e Lewis, que passaram por alguns términos de relacionamento até a confirmação da união no altar em 2011. E aí um dos pontos finais do romance foi colocado pelo filho do Ray Charles via telefone. Essa matéria conta sobre isso que em 2007 o autor Robert Jobson, que escreveu o livro chamado Catherine, a Princesa de Gales, sobre a Kate, né, no caso, ele tá contando ali que em 2007 Kate e William terminaram por telefonema. Segundo o biógrafo, eles já tinham 5 anos de namoro ali, de relacionamento. Quando rolou esse término, eles já tinham se graduado pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde eles se conheceram, inclusive engataram namoro. Antes eles foram amigos e tal, engataram namoro lá. E aí o romance caminhava bem e tal, até uma percepção da princesa de Gales que algo estava estranho no namoro na virada de ano de 2006 para 2007. William cancelou os planos deles passarem o Réveillon juntos. E aí a Kate falou, esquisito, hein? Esquisito, achei estranho. William ligou pra ela, conversaram e ele terminou com ela por telefone. Basicamente foi isso.
5 anos de relacionamento, Mary Jo, pode terminar por telefone?
Olha, não acho.
Uma ligação de 30 minutos, tá, Mary Jo?
Dizer, não acho que deva,
é importante, mas é a duração.
Pode.
Não, o príncipe pode tudo, né, gente? Essa é a verdade.
Não acho de bom
não, tom. Mas permite. Permite. É só namoro.
Permito.
Permite.
Tá vai fazer o quê?
Tá bom.
De repente, né? Sei lá.
E você, Vidanito? 5 anos de namoro, terminar por telefone, pode?
Cara, eu acho que não é uma questão de pode ou não pode, viu, Maurício? Eu acho que é uma questão de quão doloroso é o processo de término e pra mim, assim... insensível por telefone, tá?
Insensível. Né,
então o lance é, poder pode tudo.
Por WhatsApp. Poderia pelo WhatsApp?
Áudio de zap, um sticker. Meu terminamos. Deus. Falou. Pode. Pode. É super insensível.
Pode escroto. Também?
Pode.
Texto. Pode só no texto. De texto
você vai fazer pode. O quê, amor? Você vai no Procon?
Vai fazer o quê? Poder pode. Não, eu entendo. Eu entendo. É porque assim, eu sou a favor da criminalização da traição, né? E aí a gente pode também já criminalizar outros tipos de comportamento.
Cara, né? Eu criminalizaria, Maurício, o telefonema de maneira geral, tá? Pra mim não pode mais não, telefonar.
Mas é verdade.
É uma boa.
Mas depende, Mal. Assim, vamos dizer que o cara é um canalha.
É.
Você não pode terminar pelo telefone. O cara, você descobriu que o cara é um canalha de marca maior. Você não quer ver mais a cara dele.
Ah,
você
tá,
segue entendi. E termina pelo telefone.
Entendi. Ah, sim. Se você é vítima, né, de traição, você pode terminar por telefone. Você não quer nem contato. Né?
É, você pode terminar por telefone.
Eu acho que tem vários, tá, vários cenários, né? Enfim, eu fico imaginando, se assim, o cara é o Príncipe William, entendeu? Eu não quero passar pano pra ele. Mas ele tem compromissos de família real, de viajar a Inglaterra tá inteira e tal. Então, de repente... Calma, tô explicando que...
provavelmente... Tá brincando a carequinha dele.
Ele tá com muitos compromissos reais. E ele tem
gente, eu tô dizendo que esse relacionamento pode ser um relacionamento à distância na maior parte do tempo, nesse período de 2007, 2006, etc, que eles não estavam sempre juntos.
5 anos.
Então, às vezes, o telefonema é o que eles tinham de relação, assim. Entendeu? De que
entendi. Se ele tava fazendo era plano pro Réveillon. Era a maneira habitual deles se comunicarem.
Exato. Se ele tava fazendo plano pro Réveillon e pro cancelou, aí talvez ele, tipo, eles estavam já sem se conectar fisicamente há algum tempo. Talvez fosse isso.
Entendi.
Então, assim, tá bom. O Robert Johnson destaca no livro o seguinte, que foi devastador pra Kate, que se sentiu duplamente decepcionada. Primeiro pelo término e depois por ter acontecido por telefone. Ou seja, nem Kate aceita. Kate ficou
magoada. É, porque até se o cara é príncipe, Vidani, ele podia mandar aqueles carinhas que vem trotando, sabe?
Com as cornetas.
É verdade, é um e desenrola, assim, o papiro, sabe? Pra ler.
Príncipe William.
Me sentia no filme do Shrek.
Né? Isso, exatamente. Era o que eu tava vendo na minha cabeça aqui, entendeu? Podia mandar uma carta com aquele selo bonito de cera, sabe? É verdade, sabe?
Uma coruja, né?
Uma coruja, um corvo, né? Um dependendo do término.
É. Mas acho que assim, podia. Eu até botei isso na pauta, Maurício, porque eu acho que existe uma parada de ser aceitável, um pouco menos doloroso, quando a relação é à distância, por exemplo, e 2007, que a distância queria dizer telefone, nem internet era tão ativa ainda, né? Não tinha smartphone, né? Então, pô, vocês falavam ali pelo MSN, mas muito por telefone também, tá, numa relação ali. Cara, eu acho que, assim, faz parte você resolver questões da relação por telefone eventualmente e acabar terminando. Acho que é um processo, em 2007, mais natural do que hoje, com o mundo globalizado, todas as distâncias encurtadas que temos hoje. Mas, pra um ricaço como o príncipe, eu acho meio canalista também. Não pode deveria ser problema.
É, pegava um helicóptero ali, um jato, alguma coisa.
Um carro real.
A pessoa que tá levando um fora, é importantíssimo olhar no olho, né? É importantíssimo olhar a reação, o que a pessoa tem pra te dizer cara a cara.
Olha, eu vou dizer outra situação que quando eu aceitava terminar por telefone, tá?
Tá.
Vamos supor, você tá na beira de ser traído, Maurício. Antes de trair, Leandra liga e fala, Maurício, quero terminar porque eu conheci outra pessoa.
Meu Deus, coitado do mal.
e tô irresistível aqui e eu não quero te magoar te traindo, então saiba, eu tô terminando com você antes de fazer qualquer besteira, porque, cara, é isso. Escolhi outra coisa pra minha vida.
Aí é válido.
Eu acho um ponto legal. Eu acho legal.
Eu acho legal também. Se ela fizesse eu ir pra Botucatu pra falar isso e depois voltar pra casa,
não é? Puto. Não é? Então, assim, eu acho que é maneiro, assim, tipo, o telefone, ele parece terrível.
Foi muito gentil da parte dela, né? Tirando a parte de me trair.
Ela não te traiu. Antes de trair, ela resolveu.
Isso é verdade. É verdade.
Então, assim, achei respeitoso.
Mas você acha legal falar que o motivo é esse? Ou só a pessoa pode estar com esse motivo? Eu não falaria. Olha, Alexandre, tô querendo te trair. Eu só diria, não quero mais. Eu não contaria o motivo.
Ah, ela pode falar, pô, conheci outra pessoa e tal, tô envolvida aqui, então eu sinto muito mais.
Precisa falar que tipo, tá conhecendo outra pessoa?
Não precisa, mas pode. Precisa.
Entendi.
Pode. É porque eu acho melhor que me conte.
Você não ficaria com a pulga na orelha, Mary Jo, se o Xandão chegasse e falasse, ó, quero terminar e não te dar motivo?
Você ia ficar, por quê? Não, não, só quero terminar. Não sinto mais nada.
Só quero terminar, né?
Aí amanhã você descobre que ele foi nessa mesma noite numa balada e pegou alguém.
Mas olha, eu acho que pra pessoa admitir que ela tá querendo pegar outra pessoa, ela não vai admitir nunca. Isso é meio surreal. Olha só, tô terminando.
Todo esse exemplo é mentira. É tudo surreal, meu irmão. Mas tudo bem.
Não, mas se a pessoa já tá querendo terminar, entendeu? A vítima, ela vai pedir uma explicação.
Exato.
O problema sou eu, não é você.
É isso no extremo, né? Na prática é isso no extremo. Mas enfim, outra matéria da coluna da Cláudia Medeiros do Metrópolis, fica a informação de como se deu a reconciliação. Afinal de contas, estão juntos até hoje, né? Então, outra matéria assinada pela Cláudia e pela Marina Ferreira, também publicada no mesmo 30 de julho, a respeito do mesmo livro, com o título Após Término, William ficou surpreso ao ver Kate vestida de enfermeira.
Olha que delícia, bacana. Hein? Que delícia.
É, de acordo com o autor, o casal voltou a se falar após 6 meses de rompimento, e um amigo em comum tratou de atuar como cupido. O Sam Wiley Cohen, que deve ser padrinho deles, não é possível, né? Convidou os ex-namorados para a mesma festa de máscara. A festa de máscara, para quem não sabe, o baile de máscara é a festa fantasia de rico, né? É isso.
É, mas eu acho que me passa uma impressão. Esse é o baile de máscaras, não é, Vidani?
Exato.
É um baile de máscaras que me passa uma impressão de ser uma putaria generalizada.
De olhos bem fechados.
Eu ia dizer, assim, o Maldei vai ter um baile de máscaras, mas já desisti.
Não, vou pelo amor baile de Deus. Máscaras. Sou casado,
Eu ia falar graças isso a Deus. Hoje, você dizer que vai parecer um
baile. Mas aí eu desisti. Pô, imagina que baile de máscaras é a casa de chapéu. Pô.
Baile de máscaras é sodomia.
É, loucura. Cara, é putaria generalizada. Me passa, né, me passa um ar assim de casa de swing.
Afinal de contas, o Máscara é um herói muito louco, né, Maurício?
Pois é, né? Tem isso também, tem mais esse agravante. Só fazendo um parênteses aqui, que pouco a ver com o assunto, é que você falou que ele viu a Kate de enfermeira e ficou, né, oriçada.
Né? Ela chegou de máscara e enfermeira. Olha isso, mal.
E enfermeira. Provavelmente foi aquela visão sexista da enfermeira, né?
Ah, não sei. Isso é Halloween, né?
De Halloween, né? Eu dei muita risada que eu vi um TikTok esses dias que o cara pediu pra mulher dele se vestir de enfermeira e ela se vestiu com aquele...
Com aquela roupa azul e a máscara, né?
A máscara, a luva de latex.
Pô, seria forte, né?
Meu amor, assim... vem, eu tô preparado.
Vem, aqui, ó, sou enfermeira. Com aquele negocinho pra proteger o pé também, pra não sujar. Pois
é. Muito tesão, bom. Hein, meu Deus.
É só daí esse parênteses que eu queria
Enfim,
fazer.
No livro, o Jobson conta como aconteceu a reconciliação, né? A Kate chegou na festa com a fantasia de enfermeira, o William não conseguiu tirar os olhos dela. Eles passaram a primeira parte da festa conversando, né? Ô, oh, como é que você vai? Tá, 6 meses, né? Você me ligou, né, seu filho da puta? É verdade. Foi legal. Depois eles foram dançar, acabaram se beijando, e aí detalha o biógrafo real que os dois saíram juntos da balada e nunca se largaram desde então. Eles reataram o namoro de forma discreta e desde essa reconciliação não se separaram mais, e em novembro de 2010 anunciaram noivado e depois se casaram, né? Eles comentaram a respeito desse retorno numa entrevista que deram quando eles deram esse passo no relacionamento do noivado. William confessa o seguinte: nós estávamos tentando achar nossos caminhos, crescer, e precisávamos do nosso espaço. Foi um pouco de cada uma dessas coisas e no final ocorreu o melhor. A Kate acrescentou: não fiquei feliz com a separação. Mas... ela ainda amargurada com o telefonema, né? Uhum. Mas... me tornou uma pessoa mais forte. um relacionamento pode te consumir muito quando você é jovem, e eu valorizei bastante esse tempo pra mim. Então é isso, agora em abril eles completaram 13 anos de casado, já falei dos filhos dele aí e tal, e vale lembrar que quando o Rei Charles morrer, ou abdicar o trono, né, que pode acontecer antes dele morrer, apesar de eu não
acreditar nisso. Rei Charles já morreu, né?
Não, o Charles tá vivo, pô.
Não, pô, você não viu o filme dele lá também? Até saiu o filme
do Rei Charles. Ah, o Rei Charles, entendi, mano, gostei, já morreu também, mas o Rei Charles, o King Charles, né, já treinando meu sotaque britânico, porque eu tô indo pra lá e aí, porra, já tô demais. Ele, quando ele sair do trono, seja por motivo de abdicar, ou seja, morrer, o William ascende ao comando da coroa britânica automaticamente e a Kate assume o posto de rainha com sorte, né? Com muita sorte, mais sorte que juízo.
Mary Jo, a pergunta que eu queria te fazer, ele ficou, você viu, ele pediu pra se separar no ano novo, ficou 6 meses separados aí e depois voltou. O que você acha que ele ficou fazendo aí nesses 6 meses? Hein? No ano novo, ele pede por telefone, né? Que nem sabe. Ele tava avisando que ia trair, era isso.
Ele,
né,
devia estar no Carnaval da Bahia. Mas é isso.
Olha, o que esse cara deve ter feito nesses 6 meses?
Aproveitou, hein, William?
Caralho, hein?
Pois é. Olha. É porque ele tava há 5 anos. Ele quis esparecer um pouquinho antes de casar.
Você acha? Ele já sabia que ia casar e falou: deixa eu dar esse tempo.
Ah, não. Demorou pra eles casarem ainda, né? Se eles se separaram em 2007, eles voltaram, sei lá, em 2007 ou 8, e eles ficaram até 2010 pra noivar, né? E aí eles
foram casar em 11. Eu acho, mas Vidani, é tudo muito planejado, né? A família real. Né? Eles sabem com quem eles vão casar.
Será?
Eu acho que ele pode ter pedido aí uns 6 meses aí de férias, entre aspas, pra dar uma piradinha? Será que não?
Será? Você sabe que família real britânica é Kardashian estatal, né? É isso que eles são.
Sim, né? Financiada pelo Estado.
Exato. Tá certo. Kardashian estatal. Tipo a Petrobras, se fossem os Kardashians em vez de petróleo, se eles vendessem socialites. Concordo. Família real nada mais é do que socialites. Não serve pra bosta nenhuma, só pra... Ai, turismo, não sei o que. Mano, tira a família real e deixa nós entrar no Palácio de Buckingham como um museu, pra você ver como atrai grana. Porra! Atrai o dinheiro, hein?
Tá certo.
Caraca, concordo, vocês fazem ali. Concordo. Se o Estado falar: faz igual no passado, degola esses caras tudo aí. E vamos.
Aliás, na abertura das Olimpíadas lá teve a. Teve sem cabeça, direta, lá, né?
Teve a
Maria Antonieta. Teve a indiretinha, né?
Sangue jorrando pelas janelas.
A abertura muito das Olimpíadas, polemiquíssima. Inclusive, a galera mordendo as polêmica costas até agora.
Super. A Celine Dion foi maravilhosa.
Maravilhosa, que lindo, gente.
Linda.
Show da Lady Gaga, o que você achou, Vidani?
Ah, 100%, né, mano? Eu adoro jeito, Lady Gaga. Cara. Porra, é mãe demais. Não tem... Ela assistindo os jogos depois lá. Eu tô gostando dessa Olimpíada com Lady Gaga e Snoop Dogg assistindo skate. Pô, muito bom, pô.
Tá legal, né?
A Olimpíada é muito bom, gente. Eu só odeio japoneses, né? Temporariamente, peço perdão aqui, nesse caso, porque...
Só dentro, por favor, né? Só
desportivamente, eu tô odiando os japoneses. Desportivamente
falando, né? Olimpicamente falando.
É, dentro do espírito olímpico, Maurício, eu tô odiando os japoneses por enquanto. Porque eles estão me dando certa raiva.
Agora o Medina arrasou, né?
Está que arrasando. Que foto, hein, do Medina voando?
Que foto.
Ficou muito legal, né, cara?
Vocês viram, inclusive, mesmo. Fofoca boa. Vocês viram a Vanessa Lopes chamando ele de filho de Poseidon? Muito bom.
É outra coisa que eu ia falar. É a Yasmin Brunet, que tá sendo muito maltratada nas redes sociais, que a galera tá falando mal dela, dizendo que agora ele se deu bem porque não tá com ela. A galera tá sendo bem.
Caraca, não com vi ela. Isso, não vi.
Nossa,
isso.
Vários comentários estão linchando a Yasmin Brunet, dizendo que, tipo, que ele só conseguiu por causa que ele não tá com ela.
Ah, que bobagem. Escroto isso, cara, que bobagem.
Né? É, gente, deixa isso pra lá.
Pô, eu ouvi um comentário do Lucas Pazin do UOL, inclusive, falando que perderam oportunidade de chamar Yasmin Brunet pra comentar a Olimpíada. E eu acho que eu concordo com ele. Perderam oportunidade.
Tá ok, tá bom. É, comentar o surf, especificamente.
Só o surf, pô. Só o surf. Aí eu curti o Medina, curti ver Raíssa Leal levando medalha. As meninas da ginástica, foi lindo demais. Pô, muito maneiro.
Hoje, cara, né, que estamos gravando, elas ganharam primeira vez na história que uma equipe de ginástica artística brasileira sobe ao pódio, cara.
De equipes, né? Por equipes, não sendo individual.
Por equipe. É a primeira vez que por equipe ganha.
Cara, terceiro lugar, né? Legal, não é brinquedo, não,
mano. E a Jade Barbosa, foi a Jade Barbosa que fez os uniformes delas que elas tiveram.
Foi ela
que confeccionou
os colãs.
Maravilhoso, tá? Lindo.
Incrível. Gente, eu vou falar, eu sempre, toda Olimpíada eu lembro disso, não sou lembrar disso, porque eu passo 3 anos no caso aqui, mas 4 anos, ignorando todos esses esportes maravilhosos, eles não existem pra mim, então, nesse período. Aí chega a Olimpíada e, gente, ginástica é um esporte tão foda de assistir,
muito,
porque eu não entendo nada de como a nota vem. Mas eu só fico babando, tipo, mano, como um corpo humano é capaz de fazer esses bagulhos?
De fazer isso, né?
Pô, hoje eu vi, a gente viu a Flavinha Saraiva da seleção, né, batendo ali, antes do aquecimento, cortando supercílio, tudo, batalhando com um band-aid na sobrancelha. Foi, caralho, que maravilhoso! Isso é um espetáculo visual, cara. Essas meninas voando, Maurício. A engraçada na trave, na barra, no salto.
Sim, não, são fantásticas e vai ter o individual da ginástica com a Rebeca, que ela pode transformar o movimento com o nome dela, que ela vai fazer um movimento inédito.
Que máximo.
É verdade, né?
Que máximo.
É muito legal isso. Vai se chamar Ana Andrade o movimento.
Eu assisti elas no Rio, antes das Olimpíadas, como é que é o nome? Que
tem
Pan-Americano.
Pan-Americano. Pan-Americano. Teve no Rio de Janeiro?
Teve.
Então, eu assisti elas no Rio. São maravilhosas. Não,
é fantástico, cara. É muito gostoso de assistir.
Pô, ginástica e atletismo são... Pô, eu vou falar, hein, Maurício. Ginástica, natação e atletismo são três paradas que a gente passa anos sem assistir, mas chega a Olimpíada. Puta, como é legal de ver, cara.
Dá uma emoção, né?
As provas são muito maneiras, cara.
Não, eu gosto de todos os esportes ali. Tem um brasileiro ali competindo. O voleibol. Não, tem tiro, canoagem, tem...
Criança caindo no skate. Pum! É bom demais. Pô,
não, uma delícia, cara. Eu vejo ali, fico aqui com uma TVzinha ligada aqui num canal de esportes o tempo todo acompanhando, cara. É um clima muito bom esse clima de Olimpíada.
Que alegria, Olimpíada, né? Pô, falando aí de família real, de Olimpíada, é bom demais. Que legal. Coisa boa. Inclusive, não vamos falar da polêmica lá da KZTV, da blogueirinha de baixa renda, né? Da questão da Sheila e da Gabi, do vôlei do
não climão. Vamos falar já falando, né?
Não vamos falar. Não.
Você não quer falar, Vidênica? Agora que você puxou?
Não quero.
O que você achou? Quem tá certo?
Eu não acho que é questão de certo e errado. Achei que foi um momento constrangedor, no fim das contas. Porque a blogueirinha postou um assunto que eu acho fascinante mesmo, essa fofoca da Sheila, da Gabi e tal.
A gente comentaria aqui, com certeza.
Comentaria. Perdemos o timing, mas comentaríamos aqui com tranquilidade.
Comentaríamos aqui.
Aí a apresentadora achou desrespeitoso, porque, cara, ela tá lá pra comentar esporte, e, pô, falar da galera é foda. Ainda mais porque ela deu a entender que é tudo fake news, que é tudo mentira, que a história é bobagem. Aí você fica meio, puta, que bad, né? Que climão esquisito. Foi só constrangedor pra mim, mal. Não foi nem certo e errado.
Eu acho que foi constrangedor também. Ela poderia ter usado um pouco mais de... Tá todo mundo ali pra apresentar o programa, né? Não precisa ser antagonista da menina, pô. A menina tá começando agora também.
Faltou carinho, carinho ali da apresentadora também.
Faltou um pouco de cuidado, né? Poderia ter tratado melhor.
Porque foi uma patada braba.
Puta foi, que pariu! Ela chegou a falar, fecha a câmera em mim, que esse aqui é um programa de família, cara. É muito pesado, né?
Não, e assim... Não tem nada a ver disso. Falar que aquilo é um programa de família com o Daniel Furlan sentado do lado, sabe? Tipo, os caras...
Eu não assisti.
É, eu acho que pesou um pouco a mão.
Não que o Furlan não seja um cara família, mas ele não é, no caso, a maioria das vezes que eu vi
dele. Não, eu entendi o que você quis dizer, sabe? Era um programa ali pra descontrair,
cabe,
né?
Comédia, depois... Exato, cabe a comédia. Tem um comediante ali do lado, tem um cara que trabalha com comédia o tempo todo assim. Por que não cabe a leveza? Cabe, né?
Enfim. E se não queria falar daquele assunto, poderia totalmente não falar, mas sabe?
É só dar um...
Olha, não vão falar disso, isso aí não sabe? Cortado um jeito mais elegante ali, eu achei que foi muito agressivo. Exato. Não precisava.
Agora, tanto. Que é esquisito o comentário na conta da Sheila lá no post da Gabi, é esquisito, porque ela...
Essa história é boa.
Parece que nós logo do fake mesmo, mas não vamos entrar nisso, deixa pra lá.
Passou. O hype passou, infelizmente. E nós vivemos de hype. A gente já comentou aqui, e você já deve ter visto aí nas redes sociais que a Nerd Store tá de volta pro grupo Jovem Nerd. Antes a Nerd Store, que era uma loja mais focada apenas em camisetas, em alguns acessórios ali pro público nerd barra geek, voltou em parceria com a Netshoes e com a Magalu para se tornar agora sim um grande marketplace de artigos nerds e produtos licenciados com a curadoria do Jovem Nerd. E a gente já trouxe de cara no lançamento de Deadpool Wolverine, o filme que está salvando aí a Marvel, graças ao Jesus da nossa querida Marvel. E logo de cara a gente já trouxe, junto com o lançamento do filme Deadpool e Wolverine, estampas licenciadas desenvolvidas pelo Jovem Nerd 100% exclusivas. Ou seja, você não vai encontrar as estampas dessas camisetas em qualquer outro lugar, apenas na Nerd Store. E ó, tem que correr porque o estoque é limitado e com o sucesso que o filme tá fazendo, já já vai acabar. Então ó, acessa nerdstore.com.br para conferir todos os produtos, inclusive essas camisetas exclusivas de Deadpool e Wolverine, que estão sensacionais. Tem link aí na descrição e acompanhe arroba Nerdstore nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade também. Beleza?
Manjada contente.
Olha, é uma dúvida que pairou o Mal Acompanhado por um tempo dessa dúvida.
Pois é, não quero me gabar, não. É, mas eu sempre disse que é algo que uma referência...
Mas vamos lá.
Que faz
vamos lá,
sentido.
Mary Jo. Vamos lá. Você tá acreditando na matéria,
então beleza. Eu acredito.
Matéria da Helena Mandarino na coluna Pouca Vergonha do Metrópolis em 30 de julho, chamada App de Namoro Garante Match a partir da foto da mão do crush. Entenda. Basicamente, o aplicativo de namoro decidiu partir de outra métrica para encontrar o par perfeito para cada usuário. O aplicativo Size Him, né, que é tipo, meça ele, né, meio que isso, faz um match a partir da fotografia das mãos, prometendo descobrir o tamanho e o formato do pênis.
O formato eu achei bem, né?
O formato é legal, achei, né? O formato eu gosto.
Já que... meio complicado.
O cara tem a mão torta, né? Mão tortona pra esquerda, pô. Pois complicado.
É. Pois é.
Enfim, as duas mãos da tortona pra esquerda. Enfim, buscando conectar pessoas fisicamente compatíveis no quesito sexual. É. Esse é o que promete o Upsize Him, que aí quer descobrir o tamanho e o formato do pênis através de uma foto na sua mão. Tudo começou como Trin Handlu, que é uma mulher que nasceu na Estônia e tem 40 anos, estava em uma reunião com anatomistas e fisioterapeutas e mencionou que sempre pedia fotos das mãos de pretendentes. Ela ouviu então que o seu pedido não era infundado. Os anatomistas e fisioterapeutas disseram que as proporções das mãos podem dizer o que há nas calças. Contou o empreendedor ao The New York Post, falando isso pro jornal, né? Foi quando eles me explicaram que as proporções das mãos podem dizer o que há nas calças. E que, quando as proporções do seu corpo são semelhantes às do seu parceiro, há uma probabilidade maior de você ter uma vida sexual realmente boa. Acrescentou aqui a Trin Handlu. Estudos, no entanto, Mary Jo...
Sim.
Ainda não encontraram relação sólida entre o tamanho do pênis e outros traços físicos, como altura, massa corporal e tamanhos dos pés, ou tamanhos das mãos mesmo assim, né? Nada. Estudos não comprovaram isso, não. Então, assim, é uma alegação da dona do aplicativo, tá? Tá. Mary Jo.
Tá bom.
Como funciona a medição?
É, isso que é importante. Agora, vamos lá. Você aí, porque agora tá todo... Agora,
telecurso, Doug, telecurso. Vamos ensinar aqui como é que funciona
a medição. Já solta a vinheta do telecurso. Porque agora, Midani, estão todos os ouvintes do Mal Acompanhado ou estão olhando para a própria mão ou estão olhando para a mão do companheiro ou do amiguinho do
ou
lado.
Ou se for sair hoje à noite, já vai reparar agora. Na mãozinha do amiguinho.
Já vai dar a manjada agora?
Vai ser nas mãos.
Você tá entendendo o que tá acontecendo agora, Midani?
Sim.
A manjada... ela vai ser na mão agora.
Exata, manjada na mão, a manjada family friendly. Olha aí, quando você mede ali... Você já comprou anel, né, Maurício? Aliança, anel. Você sabe que tem ali a grossura dos dedos, né? Ali, toda aquela medição. Como é que funciona a medição aqui do pênis através das mãos para determinar não apenas o tamanho ou grossura, como também o formato? Vamos lá. A pessoa submete uma foto de uma das mãos do seu crush e obtém detalhes anatômicos do dote peniano, chances de compatibilidade e até sugestões de posições sexuais.
Gostei do dote peniano, é.
Dote. A ferramenta aqui do Sizing usa 21 fórmulas, incluindo comprimento de dedos, todas baseadas na pesquisa de equipe, juntamente com o algoritmo que faz o escaneamento.
Gente, 21 fórmulas, Mal. Isso aí vai virar matéria de faculdade.
Cara, é muito bom quando você joga números aleatórios, né? Você fala 21 fórmulas, cara.
21 fórmulas, né?
Mas,
tem que medir 5 dedos. Já aí são 5 fórmulas.
É muito complicado, né, gente? Eu acho melhor usar outro método, né? Esse método tá muito difícil.
Não, que método você... Agora, por favor, que método você...
Ah, não, você vê, cara, porque tá difícil.
Ah, mas aí não tem mistério, não tem surpresa, não tem alegria.
É 21 fórmulas, gente. Tô cansada já.
Mas não dá pra você chegar no primeiro take e já fazer isso, né, Angel?
Eu não sei. Dá pra.
Olha aí.
Dá pra dar.
Que isso? Aí, tá vendo? É, não dá. Eu tento trazer a Mary Jo aí pra uma...
Pra dar.
Uma coisa mais inocente, é. Mas ela vai pra safadeza.
Não, mas não é, jeito. Eu sou super inocente, vamos lá.
Olha tá, aí, os cálculos dos sites, então, fazem a previsão aí depois das 21 fórmulas de qual dos 7 tipos de pênis a pessoa provavelmente tem. E as chances da compatibilidade sexual física com a pessoa que tá ali usando o aplicativo. Então, nossos corpos variam por dentro e por fora. Dois parceiros são como um quebra-cabeça. Então, ajuda muito se as partes do corpo estiverem se encaixando como se fossem feitas uma para a outra. Disse Kirk Kubri, especialista em sexo que trabalhou no Sizeham ao The New York Post.
Especialista em sexo?
Cara, existe. Muito especialista em sexo, Mal.
Mas quem que dá esse diploma, Mary Jo?
É, o que de faculdade é isso? Fala na Estácio? Sexólogo. Tem? Tem? Eu posso ir lá na Estácio,
por favor. Sexólogo.
Ah, sim. É porque aqui tá especialista em. É, pode ser um sexólogo.
Pode
tá
ser. Certo.
Beleza. Tá bom.
Eu comecei a roer unha agora, porque a Mary Jo me pegou nesse pulo com o
sexólogo. Será que roer unha influencia no tamanho,
Vivi? Oh. Puta, caraca, olha aí. Será que eu tô perdendo roer unha e vou perdendo fimose?
Tem que parar de roer pra ver se cresce uns 2 centímetros.
Você começou a deixar ruim porque você tá tocando violão? Não, 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 não. Tem outra parada.
Não, é outra coisa.
Enfim, deixa isso pra lá. Duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que os planos do Sizeham são super baratinhos, né? 2,99 dólares por mês ou 29,99 dólares por ano. A ruim é que o serviço, contudo, não está disponível no Brasil.
Ó. Oh.
Tá
certo. Ah, usa uma VPN aí, você consegue. Sim,
não, e assim, pelo que eu vi, dá pra você fazer medições ilimitadas com R$2,99 no mês. Eu entrei no site. Ah,
você mede quantas mãos você quiser.
Quiser usar só esse serviço de medição de mãos, porra, show, tá?
Dá pra porque usar. É um aplicativo de dates também.
Exato, exatamente.
Ah, tá. Não é só pra você que quer ver o tamanho do piu-piu do seu parceiro, né? Da sua,
futuro pretendente.
Do seu alvo, né? Do seu pretendente.
Alvo é bom. Sua vítima.
Né? Da sua vítima. Mas, né? Quem quiser também se propor, se classificar, se colocar ali, né? Se oferecer, também já põe a foto da mão ali que já tá entregando já.
Eu tentei mandar, inclusive. Entrei lá e aí eu fiquei triste. Porque assim, cara, vocês sabem que eu sou fascinado em ser minha própria cobaia, né? Eu entrei e fui ver, mas aí eu vi que eu tinha que pagar e não me dispus a fazer isso, tá? Então não paguei.
Ah,
tá.
Sem pagar, não, ele não dá pra fazer
nenhuma medição, nenhuminha, Maurício, nenhuminha.
Nenhum. É zero pintos ou pintos limitados.
Exatamente.
Tem
R$2,99. Agora, confesso que me deu uma vontade, mas tudo bem.
Eu fiquei agora intrigado, Vidani, porque só existem no mundo 7 tipos de pênis.
Cara, e quais são eles, né, Maurício? Eu vou confessar uma parada pra vocês dois, que essa parte da pauta me deu muito trabalho. Fiquei assim.
Meu Deus do céu.
Eu comecei a pesquisar, porque na matéria que eu peguei, ele fala alguns tipos de pênis, assim, mas não tá correto. Não tá correto. Eu fui atrás, entrei no site e tudo mais, e vi que não são 7, são 8. Eu entrei e descobri porque eu comecei a pesquisar lá e tal os tipos de pênis e eu achei 8 categorias no site do Sizeham, olhando o código HTML do site, hein? Olha isso! Eu fui longe.
Você foi lá que nem o Matrix do Neo.
Exato.
Né? Abriu o código fonte pra ver todos os tipos de pênis existentes no planeta Terra.
Então assim...
Que são 8.
8 tipos de pênis, de 4... Eu, com perdão o trocadilho, mas de 4 tipos de pênis, de 4 eu consegui a definição do Sizeham real. As outras 4, eu só consegui definições através do Sizeham tipo de imagem. Não são imagens, são representações com frutas e legumes.
Ah, é. Não são imagens do...
Isso, não são imagens de pênis, tá? Exato. É. E títulos, né? Então, assim, a gente sabe o título. E aí a descrição eu peguei de outras fontes, de outros sites e tudo mais que tinham descrições parecidas e outras categorizações. Tá, então, assim, vamos lá.
Tá bom.
Segundo
então, Sizeham... Se prepare. Calma.
Telecurso de novo.
Vinheta do telecurso de novo. Doug Bezerra.
Vamos começar, Maurício, com o primeiro pênis, que eu não consegui descrição do Sizeham, mas que tem lá o título, que é o curvado para cima. Que é o pênis que tem a curvatura a partir da base, sai da base e sobe. Então
faz uma ponta, curva, uma barriguinha pra baixo.
Pensa numa banana com a curvatura pra baixo. Exatamente, Maridinho, uma barriguinha pra baixo.
Isso é ereto, então,
a ponta do pênis vai pra cima. Ereto, claro. Não, mole não tem curvatura, né, Maridinho? Mole. Mole tá ali triste.
Mole.
É cansado. Adormecido.
Né?
Exato. Relaxado.
Olha pra baixo, né, gente?
É, não tem curva. Então, assim, o curvado pra cima, Maurício, ele é aquele que mais pouco você toma no queixo. Dependendo do tamanho, você
tá certo.
É isso.
Tá.
A banana apoiada na fruteira fica assim. Quando você compra
já, banana. Você já presenciou algum assim? Você se lembra?
Não ao vivo.
Não.
Não ao vivo. Mas tá. Em filmes já vi.
Tá.
Em materiais documentários. Né?
Documentários.
Já vi. Mas eu vou só pra deixar
todos esse exemplo, os tipos, você já viu? Todos os tipos pesquisados aqui?
Não sei se dá pra reconhecer, mas vamos com calma, tá. Mary Jo. Vamos com calma. Ó, essa foto aqui, o que ilustra é justamente uma banana deitadinha ali na fruteira, tranquila. Com a barriguinha pra baixo.
É, imagina ela, né? Um uzinho assim, né?
É um bumerangue pra cima, gente. É isso. É um U.
Um bumerangue pra cima, exato.
O encurvado é o contrário do de cima. A ponta fica pra baixo. Pensa então isso. Numa banana com a curvatura pra cima, assim, fazendo uma curcundinha. Queria dizer já, Maurício, isso. Que a gente não precisa revelar qual que é o nosso, tá? Acho que isso é detalhe demais. Tá?
Eu acho que eu também não gostaria de entrar não nesse tô, nível de intimidade.
Eu acho
também
que
não. Eu também não tô confortável.
Você se entregou. Posso ter deixado uma dica, Meridinho. Posso ter deixado uma dica, mas vocês nunca vão ter confirmação.
Vai ficar sempre no imaginário aí. Isso.
Fica no desejo popular do público, exato. É, o encurvado é o contrário, a banana de ponta cabeça e tal, com a barriguinha pra cima. Então,
deve doer esse encurvado pra fazer sexo, não?
Não, mas aí é que tá, o Mary Jo.
Não deve, não.
Porque é o que o cara falou ali no começo da matéria, né? É importante você entender a anatomia do seu parceiro pra você ter uma compatibilidade, pras pecinhas do quebra-cabeça se encaixarem, entendeu?
Até pra ele te dar uma dica de posições sexuais que sejam mais confortáveis. Isso. Tipo de pênis,
entendeu? Formato.
Tá bom.
Exato.
Entendeu? Porque depois acho que vai ter aí um aplicativo de size her, né? Que você vai tirar uma foto da mulher.
Da mão, do pé.
E já vai falar o formato da periquita.
Eles vão fazer
já,
um match já. Através disso.
Isso. O match é o match, né? Já diria o Vitor
Hugo. Isso.
Aí ele vai dar lá as frutas que são da mulher.
Entendi.
Lá.
Então, assim, curvado pra cima e um encurvado pra baixo, que até agora foram os formatos. O terceiro
formato é o formato... Normal, né? Formatos assim... Não é que não causam surpresa.
Exato. Uhum. Aí tem o formato em C, que pelo que eu entendi, apesar da imagem usada aqui, uma manga...
Esquisitíssimo, tá? Eu sairia correndo se eu fosse solteiro e me
desse... Não é. É só pra mostrar que a curva é pro lado, entendeu?
Nossa.
A curvatura é lateral, Mary Jo. Então aqui o formato em C é o tortão pra esquerda e o tortão pra direita, entendeu?
Esquisito.
Não vamos fazer julgamento,
não, Mary Jo. Não, eu não gostei também desse esquisito, viu, Maurício?
Esquisito pode ser bom.
Esquisito pode ser bom. Exato. O ouvinte
saída,
isso. Mary Jo, ótimo, não, perfeita. E tá certa. Não é uma saída, ela saiu com classe, verdade.
Classe, que categoria?
Classe com verdade e elegância. Porque o ouvinte, ele vai olhar e ele não pode se sentir, sim, né, gente, discriminado.
Cara, Mary Jo, me acha esquisito, tá bom.
Não, segue com o seu C aí, com a sua manga aí, cara, vai fundo.
Ó, né? Depois do formato em C e dos encurvados, temos o pepino. Vocês já jogaram Mario Kart, né, gente? Mario Tênis. O pepino é o Super Mario.
Achei interessante.
É isso. Porque não, é um pinto não entendi. Bom em tudo. Ele é médio em tudo, entendeu? Ele é reto. Ele
achei realmente
não
bom.
Não tem uma diferença muito grande entre a cabeça e a base. Ele é o standard, Boris.
Acho legal. Pinto
standard.
Mas eu acho que é importante. Acho importante destacar aqui que não há julgamento de valores
não.
No formato das frutas aqui ou legumes.
Todos podem ser bons e ruins.
É uma questão de compatibilidade pra você se encaixar com a sua periquita ou.
Acho que não é nem uma questão de encaixar, Maurício. Acho que é uma questão de se adaptar ao que vai te trazer mais prazer e satisfação.
Entendi.
Isso. Homem ou mulheres, né? Tanto faz. Parceiros ou parceiras.
Até aí, o pepino, o formato de C, o encurvado e o curvado pra cima, eu não achei definição direto pelo size. Os demais eu já achei. E aí,
a definição é mais legal. Esse aqui foi você hacker, né?
Eu hacker, exato. Tá. Os de baixo é... Base grande. O ícone é uma cenoura, já dá pra ver, né? A base é maior que a ponta.
Gente, eu sou então, solteira assim. Fazendo programa com vocês. Juro pra vocês.
Porque eu ia ter um
encontro e eu ia, tipo... É. Eu ia pegar e ia falar assim, aí cenourinha, ou aí manguinha.
Olha aí, que legal!
Gente, legal, eu sou escrota, eu sou de dar umas risadas.
Nossos ouvintes, olha aí, quem fizer isso, mandem. É. Manda pra gente, quer ver.
Encontrei uma cenourinha.
Olha,
é a cenourinha.
Encontrei a manga.
Isso, ó. Encontrei uma manguinha, encontrei um pepino. né? Encontrei a bananinha de barriguinha pra cima, barriguinha pra baixo.
O base grande, Maurício, ele tem essa característica, né? De ser mais grosso na base e mais fino na ponta, assim. Ele é similar ao pepino, que tem um corpo largo, mas termina pontudo. É um pênis pronto e armado para ação, como um foguete de bolso energizado ou bateria, perfeito para um papai e mamãe, ou o cachorrinho, que é o famoso de quatro.
Só esse tá dizendo as melhores posições, né? Os outros não dizem.
Não, esse é o primeiro. Os outros vão dizer. Os demais vão dizer, é o que eu falei. Como esses, eu peguei direto do aplicativo, consegui. Os outros eu não consegui. Aí ele tem o seguinte comentário: certifique-se de que está energizado, porque este formato de pênis permite que você dure por muito tempo. É também o melhor formato pro sexo oral. Então traga seu lubrificante sabor morango, diz aqui na descrição do sizing.
E cenoura com morango combina?
Rapaz, tinha esse suco no Habib's uma época, hein? Eu acho que tinha.
Né? Cenoura com morango.
Tem impressão de já ter tomado, hein? Tem impressão de já ter tomado. Ó, vamos lá. Depois desse, tem a berinjela, que é o cabeça grande, né? A berinjela, no caso, com a bunda da berinjela sendo a cabeça e a base da berinjela sendo o caule ali, o topinho. A descrição é: prepare-se para um sexo de tremer a terra. Esse pênis Olha tem aí. Um corpo esguio e uma cabeçona que preencherá sua companhia completamente para um estímulo além do esperado.
Achei desconfortável. O pênis cabeçudo.
Aí vai de cada um, Mary Joy. O pênis cabeçudo causa medo instantâneo em alguns, ó, Mary Joy. Enquanto deixa outros de pernas bambas. Uma coisa é certa: esse pênis não é para os fracos de coração. E quando se aventurar com esse tipo, tente a posição do caranguejo.
Mas como é que é essa posição?
Caranguejo?
Eu pesquisei, gente, e é basicamente o cara deitado e a mina meio que sentada em cima dele, meio que encurvada pra trás. Tá. Mas dá pra vocês verem aí.
Ela sentada em cima do cara, curvada pra trás?
Eu vou botar na pauta.
Peraí, calma, o que você vai botar na pauta?
Uma imagem.
Meu Deus.
Pra vocês tentarem descrever melhor. Aqui. Esse aqui é o caranguejo.
Entendi. Tá. Nossa, entendi. Tem que ter força nos braços, nas pernas.
Nossa, a mulher vai sofrer. Pra quem não tá vendo, é tipo... Quem já viu Exorcista? Sabe quando a menina tá descendo?
Não, tem nada a ver com Exorcista.
A mulher tá de caranguejo mesmo.
Tem sim. Tem sim. Quando ela tá descendo as escadas ali, ela tá fazendo essa posição. Aí o cara tá embaixo dela.
Tá é bom. Isso. Tá bom. Tá bom. Minha mãe ouve esse programa. Agora que eu lembrei.
Minha mãe ouve eu gravar esse programa.
Vamos lá. Cogumelo. O próximo tipo de pênis é o cogumelo. E ele começa assim, o sizing. É hora de bater um preguinho. Piscadela. O pênis cogumelo parece um martelinho miniatura que é magro com uma grande cabeçona. Seu formato mais robusto é extra estimulante, que vai deixar seu parceiro gemendo por mais. Basicamente é isso. A posição vaqueira, que é a cowgirl, né? Que basicamente é a sentada superior. E papai e mamãe são as melhores posições para esse formato de pênis, que permitem que a vagina se expanda mais pro acesso mais fácil. Aí tá aqui a... Obviamente que as recomendações de posição são pra um sexo heterossexual, né, gente? Então, obviamente que dá pra pesquisar. Nós estamos dando aqui, mas tá certo. O padrão do site é esse. Então, peço perdão aí pela falta de inclusão nas recomendações aqui do Mal Acompanhado, mas... Dá pra vocês pesquisarem.
Mas aí, Vidani, o ouvinte vai perguntar assim: pô, Vidani, mas você falou do cabeça grande e você falou do cogumelo, eles não são a mesma coisa?
O corpo é mais fino, entendeu? O corpo, ele é mais... Uhum. A cabeça se destaca mais do resto do corpo, no caso do cogumelo. Então ele é fino, cabeçudo. É isso.
É um guarda-chuvinha.
Um guarda-chuva, cogumelo. Cogumelo.
É o cogumelo mesmo. É cogumelo mesmo, né? A melhor definição mesmo. Tá certo.
E por fim temos o lápis. O lápis, pela descrição do size, eles dizem que é o pênis perfeito, tá? Inclusive.
Olha aí!
Tem o mesmo formato desde a base até a ponta, o que faz dele perfeito pra qualquer posição. Vale de deixar claro que o lápis não é fino como um lápis, ele é só mais comprido.
Simétrico,
exato. Ele costuma ser mais comprido e um pouco mais fino do que a média. Então por isso que ele é destacado no pepino, por exemplo. Mas, falei, aproveite o máximo desse pênis, experimentando o máximo de posições forem possíveis, porque ele basicamente serve pra várias posições. É isso que quer dizer. Ele é o mais versátil de todos, sabe? Acho que é o que mais vai ser confortável pra todo tipo de posição. Você ainda pode adicionar um ou dois brinquedinhos sexuais pra aumentar a estação e sugere que papai e mamãe...
Um ou dois?
Um ou dois.
Junto? Pô.
Vai colocar um, vai colocar onde esses brinquedos?
Você também tem buracos, Maurício. Dá pra você usar. Mas, brincadeiras à parte, as posições sugeridas são papai e mamãe e cachorrinho, de clássico, que são clássicos por um motivo, mas se tá procurando algo que apimente as coisas, por que não tentar novas posições, como pretzel?
Não sei como é que é isso.
E o shoulder
roller. Pretzel? Não sei como é isso.
Como é a posição pretzel? Vou mostrar aqui o pretzel do Kama Sutra. E esse é o shoulder holder, né? Eles são fáceis de explicar aqui, ó. Shoulder holder é quando você segura as pernas com o seu ombro, né? As duas pernas no ombro só.
Me parece
só.
O frango assado. Isso.
Não, mas é no ombro só, repare, é. Melhor, um ombro só. Você bota as duas pernas pro mesmo lado, no ombro e blau. Essa é a sugestão.
Isso, hein? Exato. Você imagina o frango assado, mas você jogou as duas pernas. Você
amarrou as duas pernas.
Com barbante.
Com o barbantinho e pôs assim do lado do seu ombrinho.
É isso. Isso.
E o pretzel parece um golpe ali de jiu-jitsu,
é,
né?
É, que a perna disso, a perna da mulher passa pelo quadril do cara, né? Meio que dá um...
Isso, parece que tá tentando derrubar ele, né? Dá aquela virada ali. Isso, exatamente.
Mas é um encaixe...
São uma menina do jiu-jitsu. São uma menina do jiu-jitsu.
Caraca!
Olha aí, a Mary Jo tá aqui. Tá. Olha. Bariloche tá uma loucura aí. Tá. Argentina, tá que tá.
Mas vou dizer, gente, depois que nós passamos por toda essa matéria e todos esses tipos de pênis e tal, impressionante, né, cara? Como o app, né? O Sizrim. Assim, eu não sei, Maurício, se eu acredito muito na credibilidade desse aplicativo. Uma foto numa mão, gente, pô. Se fácil assim.
Eu também acho muito difícil. Acho que vocês não deveriam acreditar, mas pela alegria de viver, né? Porque a vida é uma alegria, gente. A hora que chegar no Brasil, paga ali R$3. Dá uma testada, vai que você acha, né? Uma berinjela aí, um cogumelo que te satisfaz.
Então, se não fosse em dólar, Maurício, eu com certeza teria botado a mão minha, sua e da Mary Jo pra descobrir o tamanho da transoba dela também.
Opa, que isso?
Mas se você tivesse uma piroca, eu gostaria de saber tá qual bom. Seria o tamanho, entendeu?
Tá bom.
É isso que eu tô falando. Então, assim, tem que mandar a foto da mão de todo mundo.
Manda
a
foto
da
mão da sua mão. A minha mão é pequenininha.
Mas na foto ele não tem como saber, né, do tamanho da mão. Então, assim, pode estar no zoom.
Assim, tô muito intrigado que só existem esses 8 formatos aí, né?
Eu cheguei a achar uma matéria que tinha 20 categorias, Maurício, de pênis.
Então, pra mim, já eu já acho mais plausível, entendeu?
Mas acho que é um bom resumo.
É um bom resumo. Aí pode ter uma subcategorias,
exato,
né?
Exatamente. Não, pode, né? Por que não pode ter um curvado pra cima que também tem a cabeça grande, por exemplo?
Exatamente, são 8 famílias.
Isso, né? O curvado cogumelo.
Exato.
É. São 8 famílias.
São 8 famílias, depois vai derivando pra outras coisas, tá certo.
É isso.
Tá certo.
Então, assim, acho que tem categorias aí. Mas achei legal. Tinha uma boa informação.
Eu gostei.
Boa manjada de programa de hoje, tá? Devagar, vagarosa.
Entrem no Telegram e depois e falem, né? Ah, eu sou manga. Eu sou berinjela.
Não, vamos fazer o seguinte. Em vez disso, a gente vai fazer um post lá e eu vou mandar uma foto da minha mão. E aí todo mundo começa a responder com a foto das suas mãos.
Que susto. Isso. E a gente tenta se vocês chutar. Quiserem manter o anonimato, né? O Vidani posta a foto da mão dele. E aí vocês só respondem com um emoji de pepino.
Eu acho isso, que vai rolar até namoro. Galera botando mão assim.
Né? E pode rolar. Sim. Aí usa esse post aí da mão do Vidani pra...
Mas será que tem todos os emojis de todos os tipos aqui? Seria legal? Um emoji de lápis, né? De
cogumelo, tem lápis, manga. Cogumelo, berinjela, tem banana.
Verdade,
tem...
Verdade, cara. Banana que tem um só, né? Tem dois.
Ou se não, você põe a setinha pra esquerda, ou setinha pra direita.
Seta pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Cima. Verdade.
Isso.
Legal,
isso,
legal, mano. Legal. Pô, gostei, mas gostei demais. Muito bom.
Muito bom. E aí depois vocês conversam aí dentro do grupo.
Isso, pô. O bem acompanhado, bem me quer aqui, isso tá pra acontecer. Tá? Então, assim, vocês, pô, vamos unir casais, é um momento.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Não. Então, o que são? Vida enigmas.
Ai. Tô aliviado.
Olha aí, ô Vidani, antes de você lançar o seu Vida Enigmas, né? E tem Mary Jokes hoje, Mary Jokes?
Tem. Vou fazer uma.
E antes da Mary Jokes, que são dois quadros emblemáticos, eu queria aproveitar esses dois nomes que significam tanto na história do Mal Acompanhado pra pedir pros ouvintes irem lá no grupinho do Telegram do Mal Acompanhado. Tem um post lá, vou até fixar esse post agora aqui pra você ir lá e responder. Vou pinar ele aqui. Eu perguntei lá no grupo, Vitani Mary Jo, que camiseta da grife do Mal Acompanhado você gostaria de ver pra venda, né? Você
caraca.
Compraria. Você gostaria de usar, né?
Caraca.
Teve gente que falou de vida, eu queria a camiseta da capinha do Vida Enigmas, que o nosso
legal,
querido Vitura fez.
Legal, verdade. Verdade, né? Legal.
Uma camiseta com uma piada da Mary Jokes, né? Olha uma aí. Frase ali, fazer tipo uma tipografia.
Já falei, eu dei minha dica lá, viu, Maurício?
Qual que foi sua dica, Vidani?
O clube dos que, por coincidência, não nasceram em 31 de dezembro.
Isso, muito a gente bom. Pode fazer, né? Muito coincidentemente, bom. Não nasci no dia do seu aniversário, né? A gente pode fazer essa camiseta.
Duas versões. Também. Uma da Eu Sou a Exceção, entendeu? Que é o cara que nasceu no 31, ele se sente incluído.
Ou isso. Trouxe doce de leite pra você, mas eu comi.
Né? Pode ser também. É. Então, ó, vai lá, porque a gente tá aqui. Como a gente já sabe, você ouviu no spot aí que a Nerd Store já voltou pro Jovem Nerd, né? A gente começou a lançar camisetas licenciadas, teve puta, camiseta
uma
aí.
Uma camisa com o mapa astral do Jovem Nerd, hein?
Nossa! Caraca, aquele porra. Desenho de mapa astral do Jovem Nerd, aquela capa daquele episódio nosso, é maravilhosa.
Jovem Nerd do Zodíaco. Olha, esse talvez me custe o trabalho. Mas eu teria uma meia. Não,
a gente pode fazer a gente de Cavaleiros do Zodíaco, com o Jovem Nerd de ceia, assim, sabe?
Nossa! Que né? maravilhoso! Pô,
aí, gente, é isso que a gente quer. A gente quer ouvir o que vocês gostariam de ver. Frases do Bom Dia também, já deram muito essa ideia lá. Então vamos lá, que a gente quer convidar vocês pra entender o que a nossa audiência quer, até se vale a pena a gente fazer a camiseta ou não, entendeu? Então, vamos lá no post.
Os 8 tipos de pênis. Não?
Pode ser também, né? Ah, eu gosto de, né?
E o Grower Shower, hein? Numa camisa ali.
Tem alguma coisa de Grower Shower a gente pode fazer também. Verdade, né? Orgulho Grower, Orgulho Shower. Né?
Nossa, que demais.
100% Shower.
Uma camiseta explicando em várias linhas em texto como funciona o quadro Visita Responde.
Pode ser também. Então, é isso, gente. Deixem lá. Se você tem uma pesquisa também, se vocês quiserem responder sobre se você compraria camisetas mal acompanhado ou não, pra gente ver se vale a pena investir nisso, se nosso público gostaria de ver isso ou não. Mas é isso. Vão lá no grupo do Telegram, tá? Só dá pra responder por lá. No WhatsApp, infelizmente, não tem como responder. Então, eu não postei lá, só postei no Telegram, porque dá pra responder. Então, boa. Vão lá e respondam. Agora sim, Vidani.
Ó, só lembrando, Maurício, t.me/malacompanhado, hein? Grupo do Telegram.
Isso.
Tem link no post, mas pra quem tiver com a mão rápida aí, t.me/malacompanhado é o canal do Telegram. Você entra lá e nesse canal tem vários tópicos e se você for responder algum tópico, você tá no nosso grupinho de chat também, que aí você pode responder o que você quiser. É isso, alegria.
Isso aí.
Vida Enigmas, eu fiz 3 Vida Enigmas de insetos hoje, tá?
Olha aí.
Insetos. Primeiro Vida Enigma, qual o inseto que o rico não aceita ter em casa de jeito nenhum?
Besouro.
Não.
Qual o inseto que o rico não aceita?
É, não aceita. Em casa, vamos lá. Vaga, casa de rico não bolo, entra.
Mosca, besouro não é, lavadeira.
Não sei, Vidani.
É barata, né?
Fica um quieto barata.
É verdade.
E qual inseto que o Jovem Nerd não aceita em casa de jeito nenhum?
É o louva-a-Deus.
Exato!
Aquele ateuzinho
de meia tigela.
De meia tigela.
E terceiro, acho que a Mary Jo vai saber se mais do que o mal, mas sem botar pressão. Qual inseto que é o melhor presente que uma menina pode dar pra outra coleguinha?
Presente pra amiguinha? Inseto,
ou
vamos
que
lá.
Ou que um menino pode dar pra uma outra coleguinha também, mas tem que dar pra uma colega.
Tem que ser pra uma colega? Nossa, eu não sei.
Também não sei.
Esse inseto que é formiga, né?
Ai, meu Deus.
Tá bom.
Bonitinha.
Muito legais. Hoje eu tava 100% esmilinguido nas ideias, 100% focado.
Foi tudo original. Insetos. Hoje vai tudo original.
Tava louco, Maurício. Pelo amor de Deus. Hoje tá demais. Tá bom. É isso. Alegria.
Bom, essa Mary Jokes foi mandada pela Lorena Barbosa e tá meio em clima de Olimpíadas. Meia não, total.
Olha aí, temático.
Temático. Vocês sabem por que a faxineira não luta karatê?
Por que a faxineira...
não luta karatê?
Porque... eu não sei, Mary Jokes.
Porque ela luta capoeira.
Ah, ela luta capoeira.
Capoeira, entendi.
Muito bom, gostei. Praticamente um Vida Enigma também.
É, né? Mary Enigma, né?
Mary Enigma.
Mas também tem outro Vida Enigma aqui, ó. Por que o mal se irritou e raspou logo o cabelo?
É,
Eduardo Guzmão mandou essa. Porque ficava sempre mal cortado.
Nossa, essa foi muito bem, cara. Muito ruim. Hashtag mal acompanhado. É isso, urgente, gente. Agora, por favor.
É urgente, pelo amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus, me tire daqui.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Me tira daqui agora.
Ó, algumas paradas aqui. Tá só pra dois top fãs aqui antes de entrar no top fã do Telegram. Primeiro é o Rodolfo Reck, pediu um top fã gemido de alegria pra mais nova ouvinte, que ele convenceu a ouvir a gente. Sua esposa Luana, eles lá que lutaram tanto no Rio Grande do Sul, lá nas casas dele. Cara, lidando com enchente foi tão complicado. Então, Rodolfo e Luana, beijo pra vocês e ó!
Oh! Ah, que bom, gente. Espero que vocês estejam se recuperando aí. Um beijo pra vocês.
Pois é, muita sorte aí, muita força pra todo mundo nessa luta de reconstruir a vida aí, pra todo mundo perder muita coisa no Rio Grande do Sul, em especial pro Rodolfo e pra Luana. Um beijo também, Maurício, pra nossa querida Marina Sereno, que é esposa do queridíssimo professor Vitor Soares lá do História em Meia Hora.
Ah, sim. É, inclusive, obrigado pelo livro, Vitor Soares. Verdade. 6 meses depois eu estou agradecendo. Mas obrigado, meu querido.
Já a querida recebi... Marina Sereno pediu um top fã aqui dizendo que adora o programa, Maurício. Não perde um. Então, beijo, Marina.
Muito bom.
Ela que é veterinária, graças a ela, a casa dela e do Vitor tem cavalo, a loucura. Adora ver a história dele.
Olha aí, que maravilha, hein? Cavalos.
O cara mora bem, Maurício. O cara mora bem. Demais. Cavalo em casa. E por fim, aqui no Telegram, só pra não correr o risco de não pegar, vamos dar um top fã pro Felipe Santos, que mandou: sou professor de educação física, músico, programador, desenvolvedor de sistema pra professores, mandou jabá aqui, não importa, e possivelmente o único ser humano batizado na Igreja Católica, vivo e não excomungado até o momento, a gemer em um show do Rosa de Saron. Não me orgulho disso e não recomendo pra ninguém, mas o gemido do príncipe precisa ecoar em todos os cantos do mundo, em todas as oportunidades possíveis. Manda um gemidão de Saron pra enfraquecer a próstata dos seus ouvintes. Abraço ao trio.
Gemido não é pecado.
Não é pecado, não.
Não tem nada demais,
né? Fico feliz de você ter prestigiado o show do meu irmão também, da banda do meu irmão. Tô feliz demais. Obrigado, Felipe Santos, pelo carinho e pela alegria. É isso.
Perfeito.
Muito bom, né, cara? Pô, pensar que os caras vão no show do meu irmão e aí eles fazem merda e bota a culpa em mim, né?
Top fãs do mal.
O meu top fã vai pro Diego Caldeirão, que escreveu o seguinte: meu top fã vai pro grandíssimo Mal. Acompanha o trabalho do Malzito desde aquele vídeo dele reclamando do DVD dos Simpsons, e fiquei bobo há vários anos atrás quando descobri que ele trabalha no Jovem Nerd. Esse cara, Videne, ele está falando de um vídeo que eu gravei, sei lá, em 2008, 2007, no YouTube, quando eu tinha lançado, deu reclamando de um DVD dos Simpsons. Não trabalhava nem no Jovem Nerd agora. Não sei como ele caiu nesse vídeo. Não sei porque ele assistiu, gostou, lembrou até hoje e depois voltou a me ver aí no Jovem Nerd, mas valeu pela lembrança, Diego. Ele continua aqui, ó: Malvi, Dani, Mary Jo, queria agradecer vocês por esse programa maravilhoso. Fico feliz que lá atrás, em um dos primeiros programas, eu consegui entrar nos top fãs do Vidani. Na época eu tava estudando animação em Vancouver e era tradição escutar as vozes lindas de vocês reclamando do BBB 23 antes ou depois da aula, no metrô sujo de Vancouver. Meu muito obrigado de novo e alegria! Valeu, Diego Caldeirão. Muito obrigado aí por acompanhar a gente. Mal acompanhado aqui desde do ano passado, né? E eu desde sei lá quantos anos, cara. Muito obrigado aí pela lembrança também. Um beijo no seu coração.
Muito chique esses nossos seguidores.
Pô, né? Cara, um estudando animação em Vancouver, né? Pô, é bom demais, isso. Pô. Podia animar a gente aí, pega um trecho do Mal Acompanhado e anima a gente, pô. Depois manda aí.
É, precisa aprender com o Liminha também. Outros animadores, grandes animadores.
É um grande animador do Brasil.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai pra Paula Garcia Silva. Botou: meu top fã vai pra Mary Jo, nossa incrível diva acessível, que sempre me responde no Insta. Quero pedir um chuchuzinho especial, porque hoje é meu aniversário e, como boa leonina que sou, acredito que é o melhor dia do ano. E pra ficar o melhor aniversário da vida, só falta um parabéns especial de vocês três, eternizado no Mal Acompanhado. Eu amo vocês. Eu não ia ler esse nome. Eu amei.
Tá, agora tá ali. Parabéns.
Parabéns.
Mas eu quero ler um outro, porque esse outro, ele mandou pra mim por aqui e eu vi que ele escreveu pra gente também no Telegram. Ele tá desesperado por esse
vamos lá, acaba com o desespero do menino.
Então ele merece. Tá. É o Thalisson Marcelino. Mary Jo, quero pedir um top fã de vocês três, por favor. Amanhã, dia 38, vou completar 9 anos de casamento com a musa inspiradora dos céus e estrela do universo, Julie Coutinho. Aquela que não ouve nenhum podcast, mas eu forço ela a ouvir o Mal Acompanhado. Amo vocês. Espero que ela goste.
Parabéns. Tem que forçar. Se a pessoa não quer quer ouvir por vontade própria, force ela a ouvir. Force.
Muito obrigada.
Manda ela baixar no aplicativo dela, o aplicativo do Jovem Nerd, baixar no celular dela. Obriga. Faz por ela.
Sim, não. Bota ela no carro e fala assim, não, vamos comigo lá no mercado, tá? E você fica 2 horas rodando com ela de carro, fazendo ela ouvir uma acompanhada inteira e fala, não precisava vir, não. Só aí você volta pra casa.
E tranca a porta, põe aquela trava de criança pra ela não conseguir sair do carro, né? Trava as janelas, não deixa a pessoa fugir, obriga ela a ouvir tudo. É uma horinha e meia, pô, não é nem 2 horas, né? Tranquilo. Pô,
rapidinho. Aproveitar que tu tá falando do trio também, que eu quero tocar aqui, gente, rapidinho.
É, parece que é importante hoje, hein?
Importante.
Top fãs do trio Maldani Joe.
Cara, o Rafael Teixeira Lisboa mandou aqui. Eu queria pedir um top fã do trio, pois amo o podcast de vocês, as maluquices do Vidani, a serenidade e soberba de quem sabe que é dono de tudo do mal, e o toque de sinceridade e risadas maravilhosas da Mary Jo. Mas eu queria pedir um top fã especial, pois amanhã, quarta-feira, que é um dia antes desse programa sair, irei pedir a minha namorada em casamento no dia do aniversário dela. Sou contra.
Nossa.
Tô contra. Não é sobre você o aniversário dela, menino Rafael. Não peça. Talvez isso tenha a ver com traumas meu de pedir alguém em casamento. Talvez.
Mas deixa o menino.
Pensa bem se é isso que você quer.
E vai dar certo. Esse vai dar certo.
Tá bom. Deixa ele. O dos outros sempre dá certo. Onde pretendo fazer uma festa surpresa. Então, se tivesse o avó de vocês, um chuchuzinho da Mary Jo, uma alegria do mal, um gemido do Vidani pra abençoar esse casamento, eu adoraria. Então, abençoa, Mary Jo. Você abençoa com o seu chuchuzinho?
Abençoou, tem meu aval e vai dar tudo certo. Chuchuzinho pra esse casal maravilhoso. Isso. Um chuchuzinho especial, matrimonial, de felicidade pra sempre.
Isso aí. Vai ter muita alegria depois do despedido, com certeza. Tá. Apoio.
Eu não sei se abençoou. Não sei se eu abençoa, ligo. Eu tô igual moção aqui. Tá abençoado. Esteja abençoado. Vai dar tudo certo, isso, Rafael.
Vai dar tudo certo.
É, você só errou que você não mandou nem o nome da sua namorada, né? Que você vai pedir em casamento, mas assim,
ele já também não quis se comprometer, entendeu?
Vai que dá merda.
Mas semana que vem, Rafael, você avisa pra gente aí se deu tudo certo ou não, tá bom?
Queremos
avisa na quinta-feira, quando a gente publicar o programa.
É, avisa na quinta no Telegram.
Né? Você já avisa lá no post que a gente publicou o programa.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana meu top fã é o Batomi. Ele escreveu o seguinte lá no grupo do Mal Acompanhado no Telegram. Quero deixar meu top fã para o robótico Doug Bezerra, que me viciou em ouvir Troféu Cocô e que é um mago da edição e mestre em prevenir processinhos. Um beijo, Doug. Valeu, Batomi. Muito obrigado pelo carinho.
Palavra maldita.
Olha aqui, a palavra maldita de hoje eu tava muito na dúvida, eu já tinha pensado nela, mas depois que o Vidani fez a pauta, eu fiquei aqui com 8 opções na minha cabeça. Mas finalmente cheguei em uma opção e a palavra maldita hoje, na verdade, é uma palavra composta. A palavra maldita de hoje é cabeça grande. Cabeça, tracinho grande, você manda pra gente aí nas redes sociais, escreva quando você for divulgar o Mal Acompanhado aí no seu Twitter, no seu Instagram, põe a hashtag cabeça grande, põe a, né, marque a gente, que a gente republica aí e divulga também, né, pra provar que você é um verdadeiro ouvinte do Mal Acompanhado e ficou aqui até o final desse programa. Você ouviu a palavra maldita, cabeça grande. É isso aí, meus queridos. Mal Acompanhado vai ficando por aqui. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez a ela que sempre abrilhanta esse programa internacionalmente todas as semanas, Mary Jo. Obrigado, Mary Jo.
Obrigada, Vitinho. Obrigada, Mal. Semana que vem já em terras brasileiras novamente.
Por enquanto.
O calor carioca.
Nossa, Carmen Sandiego, né?
Por enquanto. Você chega e o Vidani sai, né? Um chega. Vocês não podem estar, né, no mesmo país ao mesmo tempo, né?
Pô, era pra semana que vem, inclusive, eu visitar a Mary Jo. Se o patrocinador tivesse com verba, né?
Pô, olha aí, patrocinador. Arroba marcas, comercial, arroba Jovem Nerd.
Leve para o Rio de Janeiro.
Ia ter encontrinho, Vitinho.
Ia demais. Ô, Mary Jo, eu não perco tempo, né? Pô, só... oportunidade que eu tiver de sair pra beber com gente nova, eu tô topando. Não tem jeito. Tá,
meu certo. Deus.
E gente velha também, ele sai pra beber também.
Precisa ser nova. Porque gente. É. Sim. Sozinho também.
E obrigado você, Vidani, que carregou esse programa mais uma vez nas costas, como sempre.
Obrigado, hacker do pênis, né?
O hacker de Araraquara deixa esse legado. E também é de Araraquara, olha aí que coincidência.
Cara, cada vez mais, né? Terra de hackers era na Quadra do Tejo.
Olha aí, maravilhoso.
Mas tamo junto, gente. Obrigado, Mal. Obrigado, Mary Jo. Não me canso de dizer que é o ponto alto da minha semana.
Olha aí,
cara. Muita alegria.
Eu também.
Então, muito obrigado. Tem como não ser, né? Hoje tivemos aqui 8 motivos para ser o ponto alto da sua semana.
Exato.
Com esse programa. Mas obrigado você também que ouviu o Mal Acompanhado até aqui. Eu queria deixar um beijo especial no coração dessa pessoinha que ouve esse programa até o final. Obrigado você que ouviu esse programa até aqui, até o finalzinho, tá? Semana que vem estaremos de volta com mais um Mal Acompanhado. Entrem no nosso Telegram, entrem no nosso grupo do WhatsApp, acessem nossas redes sociais, todos os links aí no post. Beijo pra vocês, semana que vem tamo de volta.
Mais um episódio do Mal Acompanhado, muito bem editado nos detalhes, com as mãos que ainda não sabemos a foto de Doug Bezerra. Um beijo.
Não, peraí, a gente conhece. Uma coisa que a gente conhece do Doug Bezerra é a mão dele, viu?
É verdade, mas eu não
A gente conhece muito a mão do Doug Bezerra.
Rapaz, quero essa mão no aplicativo, hein, Doug? Você manda pra nós, hein?
Qual que você acha que é, Vidani?
O Doug tem cara de cogumelo, tá?
Meu Deus.
É isso, Doug. Faz o que você quiser com essa informação aí. Um abraço.
Meu champignon, valeu, abraço.
Me chama de champignon e me bota no seu estrogonofe.